Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho da Lei das Finanças Locais. Vamos ter hoje connosco a Associação Nacional de Municípios para uma audição, a quem agradeço a presença, na pessoa dos seus representantes, o Sr. Presidente Manuel Machado, Isilda Gomes, Alfredo Monteiro, Fernando Cruz e Lucilher. Bem-vindos. Não sei se tem alguma apresentação inicial para fazer ao Grupo de Trabalho ou se partimos de imediato para as intervenções dos grupos parlamentares e depois respondem. Ok. É preferível. Muito bem. Temos uma primeira ronda com 8 minutos para cada grupo parlamentar e resposta individual por parte da Associação Nacional de Municípios. Começa o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Srs. Representantes da Associação Nacional, antes de mais, cumprimentá-los e dizer que é com enorme satisfação que os recebemos aqui no nosso grupo de trabalho e dizer-vos que, efetivamente, este é um processo para nós muito importante e queria deixar aqui algumas notas antes de colocar algumas questões concretas sobre a revisão da Lei das Finanças Locais, mas está enquadrado no processo de descentralização e gostava de deixar aqui algumas notas de enquadramento. O PSD, como é, penso eu, reconhecido por todos, é um partido descentralizador, é um partido que tem provas dadas sobre esta matéria e é descentralizador numa ótica de descentralizar competências também para as autarquias, não só para os municípios, mas também para as freguesias. Isso está na genética do PSD, por isso nós não mudámos, portanto continuamos com a nossa genética bem identificada, por isso entendemos que este é um processo muito, muito importante. Aliás, nós quando estávamos no governo, há 3 anos atrás, tínhamos um processo muito claro de, naquela perspectiva mais da delegação de competências, portanto estamos com projetos piloto sobre aquilo que seriam as competências através dos contratos que foram estabelecidos com um conjunto de municípios, portanto, em que, a título experimental, estávamos a testar um modelo, na nossa perspectiva, muito mais ambicioso do que aquilo que é o modelo atual proposto agora, em que nós estamos também empenhados. Deixar aqui uma nota também que, na perspectiva do PSD, e como já referi, portanto, a nossa ambição era muito mais do que isto, mas ainda assim esta é uma matéria que o atual governo não reverteu, e não reverteu significa que correu bem, as coisas não revertidas até correram bem, mas nós em termos práticos tivemos 3 anos de paragem sobre uma matéria que estava a ter desenvolvimentos muito importantes. Ainda assim, o que importa mesmo, portanto, é o resultado, o processo e aquilo que daqui pode derivar. Havia, portanto, e nós ainda ontem, na audição ao Sr. Ministro da Administração Interna, o dissemos olhos nos olhos, portanto, que o Governo tinha um compromisso e que esse compromisso estendia-se até julho de 2017, portanto, há um ano atrás, que este processo deveria estar completado. Não foi, portanto, e avançou e o PSD entendeu que, sendo um partido centralizador, devia participar, portanto, num processo que envolve mais do que, ou que deve envolver mais do que um partido e deve envolver mais do que, ou vai ter efeitos acima de uma legislatura, portanto, vai envolver várias legislaturas. Daí, o PSD fez um acordo com o Governo, no sentido de que este processo de centralização pudesse ocorrer e ocorrer num prazo bem determinado, que não fosse, não acontecesse como aqueles prazos que nós às vezes vamos conhecendo, que se apresenta um conjunto de intenções, mas os prazos depois nunca ficam muito clarificados e vão derrapando. E aqui havia um prazo bem identificado. E acho que era fundamental trabalharmos com esses prazos. Como eu já referi, portanto, o processo foi avançando, assente em, tendo em conta esta primeira fase de descentralização de competências para as autarquias, assente em 4 pilares essenciais. Um dos pilares tem a ver com a lei-quadro da transferência das competências para as autarquias. Outro pilar tem a ver com a revisão da Lei das Finanças Locais, que é o assunto mais específico que estamos a tratar hoje aqui. Outro que tinha a ver com os decretos regulamentares, decretos setoriais, portanto que dependem da negociação direta entre o Governo e as autarquias. E, claro está, os envelopes financeiros, peça essencial nesta discussão. E aqui entendemos que estas matérias deveriam andar todas em simultâneo. Portanto, não poderiam andar, avançamos com a lei quadro, sem que estivesse estabelecido qual é a nova lei das finanças locais, sem que estivesse estabelecido também quais são as áreas em concreto e bem em pormenor ficassem definidas naquilo que são as áreas setoriais a transferir e, evidentemente, os envelopes financeiros para saber quanto é que calha nesta discussão toda a cada um dos municípios. No que respeita à lei quadro, como sabem, nós estamos num processo final de fechar a lei quadro e, ao mesmo tempo, também da revisão da Lei das Finanças Locais. São as duas matérias que cabem à Assembleia da República. Embora há um decreto setorial que também pode, que cabe também à Assembleia da República, mas estes são os dois pilares essenciais que cabem à Assembleia da República. Portanto, a Lei Quadro e a revisão da Lei das Finanças Locais. Dou nota que sobre essas matérias também foi entendimento do PSD que a ambição deste processo dependeria tanto quanto a ambição da Assembleia da República, entenda-se dos partidos que estão na Assembleia da República, e avançasse tanto quanto a ambição da Associação Nacional de Municípios, porque há aqui uma negociação direta. Mas para nós era fundamental que, para avançarmos com a Lei Quadro e para avançarmos com a revisão da Lei das Finanças Locais, para nós era fundamental que houvesse um entendimento claro e bem identificado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios. Coisa que aconteceu na semana passada, portanto ficou estabelecido esse quadro de entendimento, ainda com alguns pormenores que faltam afinar, nomeadamente ao nível dos créditos setoriais, portanto compreendemos perfeitamente, e falta definir um processo que terá de ser discutido, não nos caberá a nós aqui, mas será discutido entre o Governo, com a Associação de Municípios, aqui quase como intermediário, ou como um facilitador com os municípios, diretamente, porque estamos a falar de 308 municípios em cerca de 20 áreas setoriais que vão ser transferidas e os respectivos envelopes financeiros. O PSD entendeu que neste processo devia ser um processo gradual, em que, e foi uma das matérias que nós defendemos, que não fosse que a lei, sendo universal, devia funcionar com um processo gradual, ou seja, em 3 anos podíamos atingir a universalidade das competências que são transferidas, portanto foi uma das matérias que nós defendemos, e também dar nota que este mecanismo permitiu-nos também que fosse gerada aqui também, portanto, uma perspectiva positiva no âmbito daquilo que é este enquadramento agora com a própria lei que está em cima da mesa, com a revisão da Lei das Finanças Locais. E aqui temos alguns aspectos para nós essenciais e gostávamos de ouvir os vossos comentários. Primeiro, um dos aspectos fundamentais é o cumprimento da própria lei, mas para isso não precisávamos da revisão da Lei das Finanças Locais. Eu, como dizia ontem, ainda sou do tempo, acho que todos somos desse tempo, em que ouvimos sistematicamente os senhores autarcas, eu já fui vereador num contexto, agora também sou, também tenho essa particularidade de ser vereador na Câmara de Évora, portanto sempre ouvi este discurso de haver descentralização de competências, mas não vai o respectivo envelope financeiro e muito menos está a ser cumprida aquilo que é a Lei das Finanças Locais. E para nós entendemos este processo primeiro como uma oportunidade do cumprimento da Lei das Finanças Locais. É um requisito fundamental para o PSD estar entendido sobre esta matéria. Portanto, já lá vão o tempo das desculpas e já lá vai o tempo das grandes dificuldades em que a Troika foi um fator limitador de qualquer possibilidade de cumprimento desta regra, mas agora estamos num contexto completamente diferente e mais porque ultrapassámos também aquilo que eram procedimentos de déficit excessivo, portanto estamos em condições de cumprir a lei. Mas há aqui outras ambições que se impõem e era sobre isso que os gostava de ouvir. Nomeadamente aquilo que foi negociado ao nível do IVA, da comparticipação do IVA das questões, em matérias relacionadas com as comunicações, eletricidade, gás, restauração e bebidas, mas também que são as denominadas receitas territorializadas, mas também sobre uma matéria que para nós parece muito importante, tem a ver com o pagamento do IMI sobre os imóveis devolutos do Estado, devolutos há mais de 3 anos, e que estes podem passar para os municípios e com isto podemos permitir que um conjunto de matérias caricatas desapareçam. Gostava também de vos ouvir sobre o fundo, em concreto o fundo para a descentralização, vamos chamar assim para ter aqui uma linguagem mais simplista, e dar-vos nota que o PSD entendeu envolver-se nesse processo, estou a acabar já, Sr. Presidente, na promessa que não faço segunda ronda, fica já o compromisso, e naquilo que são as competências em concreto por parte deste processo, entendemos que ele é importante não por vitórias políticas dos partidos, mas por aquilo que chega às pessoas. Temos essa convicção que chegaremos mais próximos das pessoas, ganharemos mais no processo democrático e efetivamente aquilo que é mais importante é, reconhecendo nós que os municípios gastam melhor que o Estado Central, portanto temos a possibilidade de termos ganhos de eficiência e de eficácia ao nível do funcionamento do Estado. Portanto temos aqui vantagens muito importantes, mas o que importa mesmo é que as pessoas ganhem com isso. Duas perguntas finais, portanto têm a ver com como é que o processo agora vai ser desenvolvido na negociação na Associação Nacional de Municípios com as diferentes autarquias, porque na nossa perspectiva aquilo que eram as bases essenciais da lei quadro e da revisão da lei das finanças locais estão praticamente concretizadas neste momento, com as afinações naturais, e as vossas sugestões são muito importantes, mas o que importa é o que é que vai acontecer a partir de agora, até para ficarmos todos descansados em relação a este processo, sendo que, como eu disse, aqui está feito, ou vai ser feito, uma peça, dois pilares essenciais, os outros dois essenciais existem compromissos bem definidos, mas temos um prazo, digamos, relativamente curto, mas possível, até porque alguns têm implicações no Orçamento de Estado de 2019, portanto é preciso resolver já, não podemos estar ad eterno numa discussão que não nos leva a nada. Por isso, o que é que se passa, o que é que se vai passar agora, nomeadamente nesta negociação município a município, e qual é o entendimento que a Associação de Municípios tem sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios.
Muito obrigado. Uma saudação a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É com honra que a Associação Nacional de Municípios Portugueses corresponde à convocação para nos encontrarmos mais uma vez aqui. A Associação Nacional de Municípios Portugueses está ciente da responsabilidade e da sensibilidade que acompanha o processo da descentralização, que não é dissociado da revisão da Lei das Finanças Locais, também está em curso. Há um ou dois pontos em que há uma interoperabilidade, designadamente no referente ao Fundo para a Descentralização, mas são coisas distintas. Recentemente têm surgido algumas interpretações equívocas sobre essa matéria. Iria centrar-me sobre descentralização. É um processo que não se pode dizer que seja começado há dias, longo, já leva anos de trabalho. Foram criados 6 grupos de trabalho da Associação Nacional de Municípios Portugueses e do Governo, que têm vindo a trabalhar nas diversas áreas estes dossiês, que são vários, e estamos agora a chegar ao período de síntese e de conclusão. Sobre a versão final, com ajustamentos e que fizemos chegar sobre a revisão das leis de finanças locais, designadamente sobre a componente da responsabilidade financeira dos eleitos locais, recentemente penso que já terá chegado a todos os grupos parlamentares, aos partidos políticos e aos órgãos de soberania, na segunda-feira, um trabalho técnico-jurídico consentâneo com aquilo que, em geral, se diz que se concorda, mas que era preciso consolidar devidamente em lei para evitar algumas dificuldades. Não é fugir às responsabilidades, é para responsabilizar o que dever ser responsabilizado, mas para não onerar com responsabilidades aleatórias quem não tem essa, não tem de o ser. Em síntese, o que nós temos como pretensão, e vimos trabalhando nisto há anos, muitos, necessidade de estabilidade e valor reforçado da lei das finanças locais. Era um apelo. Nós precisamos de programar investimentos, de ter estabilidade para que os planos plurianuais de investimento, por exemplo, possam ter correspondência a outro instrumento, que não vem hoje ao caso, mas que importa só referir, por exemplo, a aplicação das dotações do Portugal 2020. Uma coisa ainda bater com outra e, se não houver uma estabilidade com a longevidade suficiente, criam-se dificuldades de execução. E devo dizer que isto vem sendo criado à administração local, pela qual falo, mas também estará a ser criado, tanto quanto sei, à administração central. Portanto, a execução do Portugal 2020 está com algumas dificuldades, derivadas também do processo, ou dos procedimentos, ou das checklists imperativas que vêm dificultando, adiando, emperrando a execução no terreno das operações financiadas pelo Portugal 2020. O Sr. Deputado referiu, e bem, tanto quanto me recordo, e já não sou novo nisto, a única vez que a Lei das Finanças Locais foi cumprida foi quando ela foi suspensa, pouco antes, ou imediatamente antes. É uma vez. E a nossa preocupação é de consolidar uma lei de finanças locais, o que for efetivamente cumprido. Isso é importante para todas as partes e evitará tensões desnecessárias. Registramos que a participação do IVA, a nova receita proveniente da repartição do IVA, sem agravamento do IVA aos próprios, aos contribuintes, é importante. É uma aspiração de há longo tempo também, e pelas negociações concluiu-se por uma alocação, uma redistribuição de 7,5% do IVA, da coleta do IVA, da restauração, enfim, daqueles setores específicos, comunicações, eletricidade, água, etc. É um passo importante. Poderia dizer que não chega. Aceitem, por favor, que eu o diga com esta franqueza, queríamos mais e achamos que era possível ser mais. Num processo negocial em que é importante estabelecer equilíbrios, conseguimos um avanço significativo, porque é uma nova receita que acresce àquilo que é receita autárquica própria e natural, e isso saúda-se, embora gostássemos naturalmente que fosse superior. Mas também compreendemos que a contraparte na mesa das negociações não pode acompanhar e, portanto, não é que ficamos contentes com isto e, digamos, chega. É um avanço que se registra com apreço e que importa continuar para, conforme as finanças públicas o permitirem, haver uma melhor partilha, ou melhor, uma partilha mais justa da coleta dos impostos que os cidadãos pagam entre o poder central e o poder local. O IMI sobre imóveis do Estado, sem ofensa para quem quer que seja, é um relativo inconseguimento. Inicialmente foi posta em cima da mesa a possibilidade de todos os imóveis do Estado pagarem o IMI. Nós avançámos mais até que deviam ser também os impostos, ou melhor, os prédios das autarquias, para ficarem contas certas, porque é estranho as contas públicas sobre esta matéria do IMI, isso não bate certo. O imposto sobre o tabaco, a coleta anual é superior à coleta anual nacional do IMI. É necessário intervir aqui. Percebe-se que há uma boa parte dos bens públicos ou de entidades públicas não estão registados. Não estão. A ideia de haver aqui o pagamento do imposto do IMI era também para induzir ou acelerar o registro do património do Estado, do Pinhal de Leiria e outros bens. Percebe-se que isto não é, enfim, não é fácil de fazer, mas tem que ser feito. Desta vez não se conseguiu ainda. O que estava convencionado é que pagariam IMI todos os imóveis do Estado, à exceção dos que fossem dos órgãos de soberania ou de embaixadas ou, enfim, entidades que por tratados ou acordos internacionais estavam isentos, ou templos de culto próprios de entidades religiosas. Acabou por não ser possível. É matéria a que voltaremos, porque passa por aqui também uma parte do equilíbrio necessário para a equidade fiscal e, eventualmente, até para a redução do IMI. mas não se conseguiu. Percebe-se que há dificuldade de registro cadastral, de registro matricial, enfim. Também temos isso connosco, do nosso lado, também isso acontece. Depois há várias questões, baldios, etc. Portanto, há aqui coisas que não são fáceis de resolver. Até onde as negociações permitiram, penso e transmito, porque foi assim que foi aprovado, embora com algumas reticências, naturalmente, e nem toda a gente está absolutamente satisfeita, é que a inclusão dos critérios de base de distribuição para a repartição pelos municípios, com equidade, o aperfeiçoamento que vem sendo trazido na mesa das negociações é uma melhoria substancial. É uma melhoria. Não sendo perfeita, é um avanço que se saúda. No âmbito da descentralização, o outro dossiê, está convencionado que a lei quadro, com os aditamentos ou os aperfeiçoamentos que foram apresentados pela ANP e que foram aceitos pelo Governo, permite resolver com clareza o problema. O objetivo central, já foi dito, tem sido dito por todos, é que vale a pena descentralizar se for para melhorar os serviços públicos e para garantir a sua prestação à comunidade com qualidade melhor e com as condicionantes todas que são indispensáveis à qualidade da prestação do serviço público. E nós assumimos isso na mesa das negociações. Por transparência, foi convencionado criar o Fundo para a Descentralização. Para todas as dotações que venham a ser alocadas decorrentes do Orçamento de Estado, serem registadas e depois distribuídas em função das funções específicas que venham a ser descentralizadas. Dos 23 diplomas setoriais que estão em cima da mesa, há 9 que estão consensualizados, é a expressão, não é acordados, porque não é a associação que vai aprová-los, mas em termos de consensualização, estão adotados. Há 8 que estão praticamente em condições de ser adotados. Uma reunião política e técnica, porque temos tido cuidado de ter isto sempre presente, permite resolver. E há uns, eu destaco 2, que são especialmente sensíveis, por várias razões, são de todos conhecidas, que é a saúde e a educação, que merecem uma ponderação exata, detalhada e que deve ser resolvida sem precipitações. Logo à partida foi convencionado, ou melhor, foi retirado das negociações, no caso da educação, o pessoal docente, não. No caso da saúde, pessoal médico, médicos especializados ou enfermagem, enfim, são áreas onde, enfim, não é a nossa praia, diria alguém, não é de facto, não há condições de o fazer com melhoria de serviço. Depois há outras áreas onde se admite, desde que definido com rigor, quem faz o quê e assume a responsabilidade plena e quem paga o quê, se admite. Mas aí o estado de maturidade desses 2 diplomas setoriais é mais difícil de alcançar para nos garantir que a descentralização é feita nesses 2 setores com eficácia e com resultados garantidamente significativos ao benefício da comunidade. E este, se me permitem, senhores deputados, é o estado da arte. É o ponto em que nos encontramos. Sendo que, e não é menos importante, isto é um processo dinâmico, é um processo de tensões, como é normal, mas é um processo que todos os dias tem atualização e tem havido um trabalho intenso de várias equipas para que isso seja levado de forma construtiva, positiva e produtiva, naquilo que é o sentido comum que nos move.
Obrigado. Em vez do grupo parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu irei dividir o tempo que acaba o Partido Socialista com o Sr. Deputado João Paulo. Queria começar por saudar os representantes da Associação Nacional de Municípios e dizer-lhe do meu orgulho em continuar a verificar que os órgãos dirigentes da Associação de Municípios mantêm-se fiéis a uma tradição muito antiga de conseguirem gerir aquela grande casa, a Casa dos Autarcas Portugueses, com uma grande unidade e um grande espírito de solidariedade entre todos eles, independentemente das forças partidárias de que são originários. E isso é algo que honra o poder local democrático em Portugal. Sou um regionalista convicto, como muitos de vós sabem, daqueles que imaginam que o nosso país teria ganho se há 20 anos tivéssemos dado esse passo decisivo e cumpríssemos a Constituição, instituindo as regiões administrativas. Isto tendo por base o milagre de desenvolvimento das nossas câmaras e juntas de freguesia. Para mim, os 308 municípios portugueses são verdadeiramente 308 regiões administrativas. E essas autarquias, ao longo de mais de 4 décadas, conseguiram realizar uma obra que faz do todo nacional uma unidade territorial equilibrada no que às atribuições e competências do poder local diz respeito. O que seria de certas regiões e territórios do interior sem o papel das autarquias nas infraestruturas e nos investimentos na cultura, na educação, no ambiente, na qualidade de vida, no desporto, no apoio social? As autarquias são o alicerce mais seguro da reforma do Estado e o seu ponto de partida mais firme e fiável. A alteração do regime das finanças locais é fundamental para garantir a concretização da descentralização e assegura o cumprimento do princípio da subsidiariedade nos termos previstos na nossa Constituição. Há aí um duplo objetivo. Por um lado, o financiamento das autarquias, o pacote financeiro disponibilizado pelo Estado nos termos da lei, tem de acompanhar o reforço das competências autárquicas e também melhorar a convergência para a média europeia de participação do poder local na gestão das receitas públicas. Este Governo e a maioria que o suporta, já em 2016 e 2017, eliminou as intervenções do poder local restritivas do exercício das competências próprias autárquicas. Eram injustificadas, abusivas, infundadas e, por isso e bem, foram suprimidas. Agora dá-se um novo passo decisivo, que é alterar e melhorar a lei das finanças locais. As autarquias estão preparadas para esse passo e bem o demonstraram na autenticidade das conversações que foram mantendo em diálogo aberto com o Governo. Permitam que vos diga agora mais 2 ou 3 coisas. Causa-me uma certa estranheza, num país tão assimétrico e desigual, ouvir vozes de autarcas de grandes câmaras do litoral contra o sentido desta reforma legislativa para dar força, poder e meio às autarquias, a todas as autarquias locais. O egoísmo político e a falta de solidariedade entre os autarcas são atitudes que devem ser repudiadas, porque geram a maior confusão na opinião pública e enfraquecem a capacidade reivindicativa das autarquias. Tanto mais graves quando são fundadas em meias-verdades, em equívocos ou em leituras parcelares dos números. Passou já o tempo da hipocrisia política perante o drama do país dos fogos rurais, dos territórios despovoados e abandonados. O lamento soou agora a falso e foi breve. Só vale a pena descentralizar e reforçar as transferências financeiras, ter uma lei das finanças locais justa, se tudo isso conduzir a um Portugal mais igual e menos assimétrico. Ou será que descentralizar só é bom quando falamos da mudança do Infarmed para o Porto? Não, senhores Presidentes de Câmara. Descentralizar não é nenhum presente envenenado. Nem o Governo quer pôr os municípios a fazer o que não quer fazer. O Governo e o país são, e com o Governo e com o país nós todos, queremos que as câmaras façam o que fazem melhor, com custos menores, com economia de escala e sirva melhor às pessoas. É este o objetivo. Não é um negócio entre as câmaras e o Governo. É servir melhor. Ainda vamos descobrir o que é que alguns autarcas que agora falam tanto querem em troca para não fazer birras. Espero que a tática não resulte desta vez, que não resulte por uma vez. E passava a palavra ao João Paulo.
Presumo que queira passar a palavra não ao João Paulo, mas ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não é isso, não é? Muito bem. Sem a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Para o restante tempo, acaba para isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar o Dr. Manuel Machado, Presidente da ANMP e toda a sua equipa. Obviamente que o Partido Socialista está empenhado no processo de centralização e revejo-me completamente nesse desiderato. O que nós todos estamos empenhados é que este processo decorra da melhor forma possível. O tempo que temos aqui não é suficiente, eu vou usar algum agora e talvez da segunda ronda para todas as questões, que são muitas, que eu gostaria de colocar, quer do ponto de vista da posição da Assembleia Nacional de Municípios, para perceber melhor essa posição. Portanto, nós estamos agora em fase parlamentar. Na fase parlamentar podem surgir propostas de alteração, que obviamente nós sabemos que estas propostas, esta PPL, já resulta de um acordo e, portanto, está bastante consolidado, quer entre PS, PSD, quer entre com a Assembleia Nacional de Municípios e a ANAF. Não quer dizer que não haja sempre margem para alguns melhoramentos. E, portanto, eu vou ser bastante telegráfico, mas direto ao assunto. Portanto, a primeira questão que, aliás, foi abordada pelo Sr. Presidente, que eu ia colocar, sobre a responsabilidade financeira dos eleitos locais. Ora bem, vocês fizeram-me chegar, e eu li o parecer do professor Pedro Costa Gonçalves, que é um professor bastante reconhecido da Faculdade de Direito de Coimbra. Eu gostava de saber se a ANP endossa, de certa maneira, essa proposta ou não. Portanto, é uma proposta que é diferente daquela que está dentro da PPL e, portanto, gostaria de saber qual é a posição da Associação Nacional de Municípios em relação a esta questão. Em relação às vossas posições, e começando por aquelas com quais eu tendencialmente concordo, que embora e que vou, se tiver a oportunidade de contribuir, eu tendencialmente concordo que o tratamento do IMI dado da isenção de IMI dado aos prédios do Estado e entre as entidades públicas não é o mais adequado. E não é o mais adequado porque o IMI deve existir em todas as entidades, mesmo com modulações, por duas razões fundamentais. Uma já identificada, que é fazer parte do balanço. Aliás, nós vamos ter um balanço do Estado e vamos ter um balanço das autarquias locais, e a única maneira de termos um balanço é termos uma avaliação do património. Portanto, essa é uma primeira razão. E uma segunda razão é que pagar IMI exige que haja uma utilização eficiente de um ativo. E quando não se paga o IMI, não há a certeza que há essa utilização eficiente do ativo. Obviamente, se fosse aqui um membro do governo, era capaz de dizer assim: bom, mas nós, na nossa PPL, dizemos que os prédios devolutos... mas eu entre devoluto e ter uma utilização ativa para o bem da comunidade e o interesse público, há aqui sim um patamar. Portanto, eu estou tendencialmente de acordo. Acho que é, obviamente, e tentarei formular uma proposta... basicamente as minhas ideias é que temos que isentar património nacional que tem um valor que até não é registável nas companhias de seguros. Estou a pensar no Mosteiro de Jerónimos, imaginem, quer dizer, há um património público. Então, ter-se-ia que fazer alguma limitação e delimitação do património do Estado que não ficaria sujeito, mas alargar. Estou de acordo com essa proposta. Estou de acordo também com outra proposta, e falei, em relação à variação anual na participação dos impostos do Estado. Ou seja, aquilo que está na PPL é que um município pode diminuir, por motivo da forma de cálculo da repartição dos impostos do Estado, ano a ano, 10% da participação dos impostos do Estado. Ou seja, em 4 anos, um município, que esteja a perder população, que pode perder 40% da participação dos impostos do Estado. Não era isso que estava nem na lei de 2017, que eu estive, digamos, a honra de coordenar, nem na revisão de 2013, nem na lei atual. O Governo propõe aumentar isto para 10%, vocês estão em desacordo, eu também estou em desacordo. Não tenho tempo para ir aos pontos todos de concordância e discordância, mas agora eu queria passar para os pontos de semi-concordância. Vocês registam, e eu sublinho, duas coisas muito importantes. A primeira é que, sobre o fundo de apoio, sobre a entidade que vai substituir o Fundo de Apoio Municipal, nada se sabe. Ou seja, eu não gosto de trabalhar, eu acho que politicamente não se deve trabalhar as coisas desta maneira. Ou seja, nós temos um organismo que tem vindo a funcionar, tem feito o seu trabalho, é um organismo que é cofinanciado pelos municípios. Se nós queremos transformá-lo, então apresente-se uma proposta de transformá-lo. E não pôr numa lei das finanças locais, nós vamos agora substituir isto por outra coisa qualquer que não sabemos o que é que vai ser. Desculpem, isto não é forma, acho eu, de... quando chegar ao meu limite, não é a melhor forma de resolver as coisas. Portanto, é preciso ter uma noção clara do que é que se vai fazer. Na minha opinião, há razões para melhorar o FAM. Há, eu tenho algumas ideias sobre o assunto, mas não interessa aqui, mas não apoio a supressão do FAM. O IVA, eu ainda ontem lembrei aqui com o ministro Eduardo Cabrita, que efetivamente o meu primeiro livro, que foi sobre a regionalização em 1998, faz agora 20 anos, era ministro, então alto comissário para a regionalização, Eduardo Cabrita, encomendou-me um estudo sobre o financiamento das regiões administrativas no país. E eu fiz um estudo, na altura, do impacto do IVA, do IRS, do IRC, regionalizado no país. E eu discordo da participação no IVA, porque a participação no IVA, eu não preciso fazer cálculos, mas até posso fazer, mas não vou ter tempo para os fazer, portanto vou argumentar, e o argumento é muito simples. Mesmo que o IVA seja distribuído na base do E-Fatura, como foi ontem anunciado aqui pelo Sr. Ministro, nós sabemos onde é que é o consumo da restauração dos bens e não sei o quê, é onde há a população. Vai ser altamente redistributivo para quem? Para os municípios urbanos do litoral. Algarve.
Sr. Deputado, tem que terminar, por favor.
Pronto, então termino só com esta ideia. Portanto, ele vai ser redistributivo, vai aumentar, e depois como é que isto joga tudo em termos do Fundo de Coesão Municipal, como é que isto joga, que não joga, com o Fundo de Equilíbrio Financeiro. Há aqui uma série de coisas que estão mal amanhadas, mas eu vou voltar a isto na minha segunda intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Santinho Pacheco referiu-se a aspectos que, pronto, que anotamos, registramos e conhecemos. E sobre, em síntese, entendo dever dizer ou reafirmar, que é conhecido, é que desde a Constituição de 1976, todos e cada um dos municípios portugueses têm igual dignidade como entidade com características próprias para prosseguir os interesses comuns próprios das respectivas populações. Todos têm igual dignidade. Aliás, terminou aquela classificação de municípios de primeira, segunda e terceira, ou de municípios de primeira, segunda e rurais. Ainda me recordo disso. Do Estado Corporativo. Portanto, isso é um dado. Não, aceito que não... Penso que não é preciso dizer mais do que isto. Porque é assim que a Associação Nacional de Municípios Portugueses é há mais de 30 anos e é assim que ela se comporta como casa comum do poder local democrático. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, vamos lá ver. O parecer que nós partilhamos, feito pelo professor Pedro Gonçalves, Pedro Costa Gonçalves, mantemos. É uma formulação que quisemos que fosse cuidada, e subscrevemos-la e entregámos-la, ou melhor, partilhámos-la como proposta ou como documento de trabalho nesse sentido. Nas duas formulações anteriores, quando da discussão do Orçamento de Estado, da Lei do Orçamento de Estado, isto foi posto, houve várias interpretações de tudo isso. Desta vez achámos que era adequado consultar uma pessoa e pedir-lhe que escrevesse a eito e bem aquilo que é o entendimento para clarificar uma vez por todas aquilo que parece ser um tabu. A responsabilidade financeira de quem comete ilícitos deve ser assacada diretamente e há códigos para fazer. Indexá-la do modo como tem acontecido. Não é exatamente bom para uma república saudável. O que for ilícito deve ser punido. Já o disse na Assembleia da República em vários sítios e em várias circunstâncias e mantemos. Agora, perseguir ou coisas quejandas por atos que levam aqui um autarca, um presidente de uma Câmara Municipal, ou um vereador, um eleito, tenha de ser super especializado, e não há. Em finanças públicas, em direito administrativo, em não sei quantas coisas, em urbanismo, não há. E, portanto, é justo que seja clarificado de uma vez por todas, tanto quanto a nossa capacidade democrática o permitir, de modo a clarificar e acabar este tipo de equívocos justicialistas que nem sempre são justos e frequentemente são geradores de problemas piores do que aquilo que querem atalhar. Portanto, a formulação que nós apresentámos aos partilhamos do professor Pedro Costa Gonçalves é o que corresponde à nossa avaliação e foi apreciado ainda há poucos dias pelo Conselho Diretivo e foi unanimemente aceito como uma boa, um contributo positivo para a clarificação dessa matéria, que sabemos que é sensível, não é? Enfim, há vários entendimentos, mas este foi o nosso contributo, que foi trazido da Universidade, não houve interferência direta na sua elaboração, foi pedido o trabalho, e é esse, subscrevemos. A questão do IMI sobre os imóveis do Estado, bom, o estado da arte é esse, do nosso lado também há situações parecidas, é uma questão que é relativamente complexa, mas é importante um dia que isto arranque. Porque já vimos com este problema há longas décadas e não há meio de haver um cadastro, um inventário dos bens públicos, dos bens do Estado, dos bens do domínio público, dos bens de São Baldio, enfim. É complexo, é, mas talvez mereça uma equipa especial. Do lado do Estado, nós estamos disponíveis para integrar essa equipa de modo a que se consiga inventariar o que é o quê e de quem. E, bom, depois se aplica o imposto, se baixa o imposto, seria uma questão subsequente. O que nos preocupa agora é que há bens que, quando são apetecíveis, têm dono, ou são vítimas de apropriação, às vezes até ilícita. E o Estado, que somos todos nós, acaba por não se aperceber que acaba por ser prejudicado por não saber esses factos. E, portanto, era útil, não apenas pela vontade, pelo interesse na receita, no ano pecúlio do imposto, é na identidade do bem que possa estar a ser prejudicado ou desprezado. Do FAME, bom, é a matéria que tem que ser discutida. A criação do Fundo de Apoio Municipal foi, mesmo dentro da Associação Nacional de Municípios Portugueses, foi um processo complexo. E vamos continuar a trabalhar sobre isto. Surgiu este ano, entretanto, mais um detalhe que merece a nossa atenção. O FAME, pela boa gestão que tem tido e que deu um contributo positivo para equilibrar as finanças, enfim, socorrer solidariamente o município em dificuldades, e fez bem. Em resultado disso, criou resultados, dividendos, que são partilhados. Os municípios, o conjunto dos municípios, são acionistas, entre aspas, em partes iguais com o Estado, com o Tesouro, com o Estado Central. Portanto, somos capitalistas em partes iguais, mas há aqui uma injustiça que se detectou nesta reta final do processo de apuramento de contas deste ano. É que os dividendos do acionista, que tem 50% do FAME, que é o setor autárquico, estão sujeitos a um imposto que reverte para o Estado, e o nosso co-acionista, que é o Estado, recebe os dividendos correspondentes aos seus 50% do capital do fundo, mais o nosso imposto. Evidencia uma certa iniquidade. Confesso que é matéria que nunca, enfim, só surgiu agora, mas é demasiado injusta para ser razoável. Não apelamos a que haja uma resolução com efeitos retroativos, não é disso que se trata, não é, é pela essência da coisa. Nós somos parceiros, acionistas, partes financiadoras, em partes iguais, mas depois há uma que tem mais benefício do que a outra. Então há uma, dentro do setor público, ainda por cima. Senhor Deputado, eu penso que a questão do IVA, pronto, nós a participação é 7,5%. Nós defendemos que devia ser superior. É verdade que pode haver uma indexação territorial diferente, mas o IVA corresponde ao imposto gerado pela atividade económica num território. E haver uma fórmula, que é o que está indicado, que redistribuiu o IVA com algum equilíbrio, mas não pode ser uma equação simples. Porque os sítios onde era gerado com mais intensidade, o Algarve ou Coimbra, enfim, há um investimento público do setor público local, há um dispêndio acrescido do setor autárquico e outro, que é diferente do que acontece em Severo de Boga, que é a minha terra natal. É diferente. E, portanto, há despesa associada à produção desse IVA, à coleta desse IVA, à atividade económica que dá origem a esse IVA, porque quanto mais residentes tiver, quanto mais atividade económica tiver, também mais gente tem, mais pessoas têm, e, portanto, há uma despesa associada. Daí que, na discussão que tivemos na Associação Nacional de Municípios, onde é matéria que se mantém ativa em discussão, o consenso maioritário foi no sentido de seguirmos este caminho, avaliarmos o que é que vai resultar quando a aplicação, porque a territorialização, do mesmo ponto de vista da autoridade tributária, há ali afinações na máquina a fazer, e estando sujeito a uma observação superveniente, este caminho já é um avanço. E pela primeira vez, os municípios participam, as autarquias, o poder local participa, ou melhor, beneficia, de uma parte ínfima, é verdade. Inicialmente para nós o mínimo era 10%, mas na negociação e no equilíbrio das coisas foi convencido a 7,5% e portanto é isso que assumimos para o próximo ano. Sujeito a esse, para 2020, desculpe, isto é preparado no próximo ano e efetivado em 2020.
Obrigado. Em vez do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar os senhores dirigentes da Associação Nacional de Municípios, Sr. Presidente, e um cumprimento especial à Sr. Presidente de Câmara de Portimão, que é a minha conterrânea. Muito obrigado. Bom, estamos aqui nesta audição do Grupo de Trabalho sobre Finanças Locais, obviamente no âmbito da descentralização de competências que faz parte do programa do Governo e que a Constituição também já o consagra. Há mais de 40 anos, desde a Constituição de 1976, que a descentralização de competências está prevista, cumprindo o desiderato da subsidiariedade. E o Bloco comunga essa preocupação, naturalmente, e corrobora aquilo que lá vem explícito na Constituição, que essa descentralização deverá ser feita para autarquias, ou seja, freguesias, municípios e regiões, ou seja, órgãos eleitos diretamente pelas populações. Todos nós sabemos que o nosso país é um dos países mais centralistas da Europa, portanto impunha-se efetivamente essa descentralização e só peca por tardia, desde que esteja bem feita. Por exemplo, a Lei Quadro mereceu uma ampla discussão, não obstante o Governo, só o ano passado é que apresentou, creio que em março, mais ou menos, a tal Lei Quadro, foi amplamente participada, com várias entidades, portanto, a Assembleia da República teve bastante tempo para discutir a Lei Quadro, portanto, foram ouvidas várias instituições, a Associação Nacional de Municípios e muitas outras associações. Até se fez um amplo debate aqui na Assembleia da República sobre isso, mais ou menos a situação foi devidamente escalpelizada. O mesmo já não aconteceu com a Lei das Finanças Locais. Esta é uma profunda crítica que o Bloco de Esquerda tem a fazer, portanto, e já o dissemos ao senhor, ao Governo, porque num passo de mágica tenta-se, em menos de um mês, uma lei estruturante para as próximas décadas, uma lei fundamental para as autarquias, este desrespeito, esta menorização da Assembleia da República, que no fundo foi fruto de um acordo entre o PS e o PSD, sem dúvida. Portanto, basta ver, tínhamos hoje, até hoje, para apresentar propostas de alteração na Lei das Finanças Locais, ainda amanhã temos uma audição, ou até amanhã, pronto, ou até amanhã. Portanto, a seguir, mas é muito rápido, nestes dias, se não é hoje, até amanhã. Portanto, amanhã acho que a sessão, portanto, muito rapidamente, a Mata Cavalos, quando a Lei Quadro, tivemos um tempo bastante razoável. E outras críticas da nossa parte é que uma descentralização de competências a sério mereceria que fosse salvaguardado, fosse respeitado. Claro que nesta legislatura, se o Bloco de Esquerda sabe que é difícil, mas pelo menos que nos documentos apresentados pelo Governo, no âmbito da descentralização, lá estivesse mais ou menos explanado que na próxima legislatura isto iria enverdar por um processo de regionalização. Portanto, faltam aqui o patamar da regionalização, não se fala, portanto, isto é omitido, e opta-se por reforçar algumas estruturas centralistas, que são as CCDRs e as comunidades intermunicipais. No fundo, é, a nosso ver, quase para matar a regionalização, pois cria-se uma comissão independente para a descentralização, fruto de um acordo entre o PS e o PSD. Vamos ver no que vai dar. É evidente que algumas questões já foram levantadas aqui pelos senhores deputados anteriores. Nós entendemos que esta lei das finanças locais, mais uma vez, não irá ser cumprida nos próximos anos, ou seja, pelo menos como ela diz, só será integralmente cumprida em 2021, portanto, nos próximos anos, 2019 e 2020, não será cumprida. Lei das finanças locais que foi tão maltratada pelo governo anterior, acho que por todos os governos, mas o governo anterior maltratou muito, portanto, as autarquias no âmbito da lei das finanças locais, que não foi cumprida. Este governo deu alguns passos significativos a esse nível, mas mesmo assim podia ter ido mais longe. Por exemplo, a questão do IVA, que já foi aqui falado, portanto, a participação dos municípios nos impostos do Estado, portanto, num conjunto de áreas, portanto, luz, gás, eletricidade, comunicações, alojamento, restauração. Bom, mas aqui, como se vê, por exemplo, o município do litoral é muito diferente do município do interior, por exemplo, Almodóvar, para ir muito mais longe, ou mesmo até municípios do interior do Algarve, como nós sabemos. Municípios do interior do Algarve, Monchique, Alcoutim, sabemos que aqui a chamada coesão territorial, que é até uma tarefa importante e que o Governo faz muito alarde e com razão sobre isso, mas, a nosso ver, iremos ter, portanto, a continuação das assimetrias, das desigualdades a este nível, porque não se verifica uma correção que era de toda a urgência que a nova lei das finanças locais contemplasse. Depois também não se percebe, há portanto, áreas que, como a cultura, por exemplo, onde estão as dotações nas folhas de Excel, isto foi tudo tratado à base de folhas de Excel, que os deputados da Assembleia da República não tiveram conhecimento, não lhes chegaram esses documentos, portanto, mais uma crítica. Sei que foi negociado com a Associação Nacional de Municípios, é verdade, ainda bem, não é? Mas quem legisla aqui é a Assembleia da República, portanto, nós não tivemos conhecimento. Uma questão que eu queria perguntar é se essas dotações, se esses pacotes financeiros vão ser suficientes para fazer face a toda a panóplia de municipalização de competências, eu chamo de municipalização, que as autarquias irão assumir. Por exemplo, oh, e até nos vem dar razão, há um conjunto de críticas de autarcas, presidentes de Câmara, que estão a secundar as críticas, as posições, até do Bloco de Esquerda, autarcas de autarquias importantes, como por exemplo Vinova de Gaia, do Porto, Famalicão, repare, onde se diz que as autarquias apenas ganham o poder de tarefeiras, que isto é um presente envenenado. Bom, e um conjunto de críticas, expectativas, ficam aquém do esperado, e muito mais críticas, não vou aqui, elas são públicas. Que eu queria perguntar é, de facto, se a Associação Municipal de Municípios, se isto foi, aliás, até há ameaças da parte de uma autarquia de se retirar da Associação de Municípios. E repare, que eu também considero que é um erro, isso não deveria acontecer. Que eu perguntava... uma autarquia pequena, como se sabe, que eu perguntava à Associação Nacional de Municípios se isto foi devidamente enquadrado com os municípios, afinal, se todos estavam de acordo ou não, e afinal, se o consenso é bastante alargado entre os municípios, pelos vistos, esse consenso não é o suficiente. Por outro lado, outra questão que queria aqui colocar é se a retirada de 5% do Fundo de Coesão Municipal, a Associação, que é a Nacional de Municípios, contestava anteriormente, qual a razão por ter aceito, portanto, esta esta questão. E para já ficava por aqui, para não levar muito mais tempo. Muito obrigado.
Termino, Sr. Deputado. Obrigado. Em vez do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Muito obrigado. Pela parte final, obviamente que há aspectos que nós contestamos, que não concordamos e não concordaremos. Mas é um processo negocial. E, portanto, não estando no mundo perfeito, a verdade é que esta proposta de revisão da Lei de Assistências Locais melhora substancialmente aquilo que antes tínhamos. E isto é dito por quem, durante muitos anos, esteve habituado a cada ano que vinha a esta ilustre Casa da Democracia, lá a mensagem era para mais uma machadada, com o devido respeito, era sempre para baixo. Portanto, registramos isso, é verdade que não é o mundo ideal, mas há melhorias que nós não podemos deixar de assinalar. Mesmo que haja um ou outro par que não concorde, que emita opinião. A Associação Nacional de Municípios Portugueses é uma associação nacional dos municípios. Os municípios têm órgãos próprios de decisão que têm poderes específicos que são respeitáveis, são consignados na lei. Não é apenas a vontade do Presidente da Câmara. Há órgãos que têm poderes decisórios e não é o titular do cargo de Presidente da Câmara que só por si decide. Isto é importante. Depois, a formulação do que nos chega, em síntese, quando a Associação emite parecer, são convidados todos os associados. E é que é consolidado o ponto de vista, o contributo, a análise, a crítica, o detalhe, isto é um dos contribuintes líquidos para a qualidade dos parceiros que a Associação emite, incluindo que o Presidente da Associação Nacional de Municípios emite. Não fala por si próprio, fala no conjunto e é esse cuidado por bom uso e costume. E é esse o modo como operamos. O facto de haver críticas públicas, isso é evidente, isto é uma casa, a ANP é uma casa comum do poder local democrático, onde todos estão livres de emitir os seus pontos de vista. Mas depois há órgãos que decidem e o parecer do Conselho Geral, que foi o último há dias adotado, foi unânime. E foi unânime face à realidade conhecida, aos dados disponibilizados, tudo discutido, tudo assumido e compulsado, concluiu-se por uma adoção de parecer unânime. E não foi por unanimismo, foi debatido profundamente. E é esse o parecer que eu venho trazer, que nós devíamos trazer à Assembleia da República, porque corresponde exatamente à verdade. Depois há sempre aquelas componentes que podem ser mais ou menos afirmadas no exterior, que se compreendem, mas o nosso entendimento é sempre o mesmo que falei inicialmente. Todos os municípios têm igual dignidade legal e constitucional. E são ouvidos, e são respeitados, têm direito a exprimir as suas opiniões, mas a ANP, como casa comum do poder local democrático, funciona segundo esta regra e não se afasta dela. Sr. Deputado, não sei se a questão do IVA. Dá-me licença que.
Sim, com certeza.
O Sul é uma das áreas especialmente sensíveis.
Obrigada. Do IVA. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigada por esta audição, obviamente. Há só duas ou três coisas, já agora aproveito o facto do Sr. Presidente me ter passado a palavra. Para, no âmbito deste debate, ao fim e ao cabo, e troca de impressões, dizer o seguinte, relativamente ao cumprimento da nova lei das finanças locais, obviamente que neste momento passamos a ter um horizonte, portanto, que é 2021. Certamente que todos nós gostaríamos que fosse cumprida já no próximo ano, mas não é possível e, portanto, aceitamos que, de facto, esse cumprimento seja feito até 2021. E, obviamente, que de acordo com aquilo que se perspectiva em termos de transferência de verbas, ou melhor, de aumento das verbas a transferir para os municípios, de facto, no próximo ano, contamos já ter um aumento significativo. Relativamente ao Fundo Financeiro da Descentralização, aquilo que é previsto é que, de facto, digamos, toda a verba que o Estado Central gasta com as competências que transfere para as autarquias, vão fazer parte desse FFD, do Fundo Financeiro, Fundo de Financiamento para a Descentralização. E, portanto, e é depois daí, obviamente, depois de negociados os diplomas setoriais, que a verba sairá. Aliás, não estão negociados e, portanto, esse é um equívoco que está a passar um pouco aí por fora, é que, de facto, não há nenhum diploma setorial que, neste momento, já tenhamos as verbas fechadas. Há, de facto, algumas informações que têm sido enviadas pelo Governo, por diversos ministérios, dizendo os custos com as escolas são de X, mas não há nenhuma resposta sequer por parte da ANMP. Aliás, a ANMP está neste momento a estudar exatamente as verbas e a recolher informações por parte dos colegas para que os colegas também verifiquem e digam se, de facto, é ou não suficiente. Portanto, este é um processo partilhado. Depois, a dizer também só aqui que as variações máximas e mínimas, o intervalo que nós propomos de menos 2,5 e 5%, nenhuma autarquia desce. Portanto, este é um ponto fundamental. Todas as autarquias sobem. E isto, de facto, é muito importante. O IVA dos municípios no litoral. É assim, obviamente que também há nos municípios do litoral que se exerce a grande pressão sobre as infraestruturas, que é completamente diferente o tempo que leva, por exemplo, a degradar uma estrada numa zona onde não passam cidadãos ou onde não passam viaturas, ou uma estrada onde passam milhares e milhares e milhares de viaturas diariamente. Portanto, obviamente que o IVA territorializado é importante, se bem que todos os municípios também, e eu que sou uma das autarcas que naturalmente também vivo num desses municípios que de facto cobra muito IVA e que de facto poderia ter aqui uma receita muito elevada, naturalmente que nós também partilhamos da necessidade de haver aqui uma coesão territorial. Nós partilhamos perfeitamente disso. E, portanto, não há aqui nenhum estigma, nem há aqui nenhuma exigência de que, de facto, o IVA fique todo nos territórios onde é cobrado. Portanto, aí somos também solidários. Cultura. Já agora, o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, falou aqui que a lei das finanças locais foi feita à pressa. Eu lembro aqui que isto não é uma nova lei, é uma revisão da lei, da atual lei. Porque se fosse uma nova lei, obviamente que teria que ser muito debatida e certamente levaria muito mais tempo a discutir e até a construir, porque naturalmente que as alterações a introduzir terão que ser significativas. Na cultura, Sr. Deputado, nós ainda não temos, digamos, dados que nos permitam saber exatamente qual é o valor que vai ser transferido para as autarquias. Como aliás, o Sr. Presidente já referiu e deixou bem claro, estamos num momento de negociação, estamos a apressar, inclusivamente, esta negociação por forma... dos diplomas setoriais, exatamente, por forma a que se fechem, mas que se fechem tendo consciência de que, de facto, servem todos os municípios. Porque, como muito bem o Sr. Presidente disse, a Casa do Poder Local, que é a Associação Nacional de Municípios, serve todos os municípios por igual. E o Sr. Presidente frisou isso muito bem e frisa sempre em todas as suas intervenções. Deixo aqui um apelo que já fez o Sr. Presidente e eu reforço, que é a questão da responsabilidade financeira dos autarcas. É assim, nós despachamos documentos e autorizações desde o direito, desde a gestão, desde o urbanismo, e considero que um autarca não tem que saber tudo. O autarca tem que se basear fundamentalmente nas informações dos técnicos. Os técnicos é que têm a obrigação de saber. Ora, se um autarca contradiz os técnicos, obviamente aí tudo bem, tem que assumir. Agora, se o autarca concorda e com as informações dos técnicos, naturalmente que se o técnico errar, tem que ser responsabilizado, porque nos induz em erro. Tenho dito, Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, mais representantes do Conselho Diretivo da Associação, o Sr. Secretário-Geral também da Associação. Agradecer-lhes a presença aqui nesta matéria, desta audição, que tem a ver com as propostas de alteração da Lei das Finanças Locais, que nós consideramos importantíssimos e estamos extremamente preocupados, até pelo pouquíssimo tempo que nos é dado para podermos discutir esta matéria. E vejam bem que para nós é difícil. A Associação Nacional de Municípios e a ANAF tiveram 7 meses para negociar com o Governo, nós temos uma semana para fazer propostas de alteração e, portanto, coloca-nos numa situação extremamente difícil e temo muito pelo final do caminho que esta lei vai seguir. Queria também dizer que o CDS tem um enorme apreço e tem uma consciência enorme da importância que tem a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não agora, desde sempre, desde a sua fundação até hoje, e por isso estamos preocupados, estamos preocupados com o momento atual. Diz o Sr. Presidente da Associação, e muito bem, afirmando aqui um princípio constitucional, com o que nós subscrevemos, que todos os municípios têm a mesma dignidade. Concordamos inteiramente, é inteiramente verdade, os 388 municípios têm todos a mesma dignidade, mas não são todos iguais, Sr. Presidente. Diferem em relação ao número de população que têm. E por isso mesmo é que a lei os distingue. E por isso é que há regras para o Porto e para Lisboa, há regras para municípios com mais de 100 mil eleitores, há regras para municípios entre 50 mil e 100 mil eleitores, por aí fora, entre 25 mil, por aí fora, como muito bem sabem. Têm todos a mesma dignidade, mas não são todos iguais. E uns representam mais população e outros representam menos população. É assim que está organizado o país. E isto para lhe dizer que é com enorme preocupação que nós assistimos às declarações do Sr. Presidente da Câmara do Porto, do Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, do Sr. Presidente da Câmara de Famalicão. E ficamos cientes que não é uma questão política, não é uma luta política. Um Presidente da Câmara é do Partido Socialista, outro Presidente da Câmara é do PSD e outro Presidente da Câmara é independente. E, portanto, não há aqui uma luta política sequer. Há, efetivamente, preocupações legítimas de 3 municípios, falo destes 3, que foi aqueles que li na comunicação social, e que representam à volta de 700 mil portugueses, o que não é de todo despreciando, e que nos trazem preocupações que eu gostaria de não as ter. Desde logo, dizia ao Sr. Presidente que o Conselho Diretivo tomou uma deliberação com o contributo de todos os municípios que o quiseram dar, por unanimidade, no dia 3 de julho. Mas o Sr. Presidente da Câmara do Porto vem dizer publicamente que a Associação Nacional de Municípios lhe tinha pedido contributos até o dia 6 de julho e que a deliberação foi tomada no dia 3 de julho, antes do tempo do termo para os contributos da Câmara Municipal do Porto chegar a seu termo e, portanto, por essa via foi surpreendido com a deliberação da Associação Nacional de Municípios. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia vem dizer que a folha Excel que lhe foi entregue está aliada da realidade. São os termos do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Está aliada da realidade e, no pouco tempo que tiveram para estudar o assunto, que as verbas inscritas nestas folhas de Excel raramente coincidem com a realidade. Palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Sr. Presidente, e obviamente que nós, ao lermos estas notícias, valham elas o que valerem, temos que ficar preocupados, porque ainda para mais, no caso das folhas Excel, vem ao encontro daquilo que o CDS sempre disse, é que esta descentralização não foi estudada. Não há estudos, não há pareceres, não há relatórios, é feita em cima do joelho e as contas nunca foram feitas. Sr. Presidente, nós sabemos distinguir muito bem o que é o Fundo de Financiamento da Descentralização e o que é a Lei das Finanças Locais. E quanto ao fundo também podemos falar e às verbas que para já estão lá programadas, nomeadamente, como sabem, com a confusão sobre os vencimentos dos corpos não docentes na educação, que foram calculados, como sabe, com base em 2016, num ano em que a reposição de rendimentos ainda não era uma realidade e, portanto, com vencimentos que não correspondem à realidade. E, portanto, também sabemos que provavelmente isso irá ser corrigido, mas é um mau sinal a partir daí, é um mau sinal. Mas voltando à questão da Lei das Finanças Locais, perante todas estas questões que estão a ser levantadas por presidentes de Câmara, como eu digo, de vários partidos e independentes, eu pergunto se a Associação Nacional de Municípios Portugueses pensa incitar diálogo com esses presidentes de Câmara e com essas câmaras e, eventualmente, rever a deliberação que foi feita por unanimidade, alterando-a no sentido de haver um maior consenso à volta da posição da Associação Nacional de Municípios e evitando, assim, algumas rupturas que me parecem começar, com grande preocupação, me parecem começar a estar iminentes à volta da Associação Nacional de Municípios. A outra questão que eu queria aqui levantar, uma queria levantar, mas aqui o Sr. Deputado João Vasconcelos já levantou, que é a questão dos 5% do IRS, dos cálculos associados ao Fundo de Coesão Municipal, e, portanto, o Sr. Presidente já explicou, e é verdade, nem tudo pode ser como todos gostaríamos que fosse, mas levantava-lhe outra questão que tem a ver com o facto de, embora a questão do IVA por negociação da Associação Nacional de Municípios tenha passado de 5% para 7,5%, relativamente ao IVA gerado localmente, se concordam que essa incidência do IVA seja apenas nos serviços como a eletricidade, a água, gás e eletricidade e comunicações e também a questão da restauração e do alojamento. Se entendem que o facto das receitas que vão reverter para as autarquias, os tais 7,5%, sejam só das receitas provenientes destes serviços e também da restauração e do alojamento. E para já eram as questões que eu queria levantar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios para responder.
Irei. Muito obrigado. Dar um esclarecimento sobre o IVA, que é direto e é importante. Já disse e dissemos que gostaríamos que fosse mais, para a justa repartição dos impostos do Estado entre o Poder Central, poderes regionais e poder local ou poderes locais, nós em Portugal estamos ainda muito longe da média europeia, ou da média europeia. E é um objetivo chegar lá. E também da OCDE. Hoje a ideia é chegar lá, mas o caminho faz-se andar e termos conseguido esta passagem de participação no IVA, restauração, alojamento, comunicações e afins, é um aumento de receita para os municípios de 62 milhões de euros. Não é suficiente. Só do 7,5% do IVA. Gostaríamos que fosse mais, claro, mas é um aumento. Para quem não estava habituado a isto, ainda não nos tínhamos estreado, como diria o povo. E, portanto, é um arranque, é um começo, e é positivo. Naturalmente, cá estaremos, ou estarão muitos de nós, para isso. Bem, sobre as questões que o Sr. Deputado pôs sobre o diálogo da Associação Nacional de Municípios com os Estados Associados, isso é óbvio, é comum, não trarei essa questão da correspondência à Assembleia da República, a não ser que se mostre mesmo necessária, e aí é mesmo o perfil do Presidente da Associação, não mandar as cartas a Garcia ou aos pares, intermediado por terceiros de comunicação social. Enfim, apesar de, às vezes, discordarmos da eficiência presente dos carteiros, ou melhor, dos CTT, preferimos a ação direta e contacto direto. Peço que não me façam trazer aqui à Assembleia essa matéria. Resolver-se-á contente sem problema, dilucidados sejam os equívocos gerados por, provavelmente, falta de tempo para consultar os documentos que foram partilhados atempada e oportunamente. Se me permite, o Sr. Deputado, eu pedi aqui a um dos meus pares que eu estou a ficar. Não é afónico, mas...
Tem a palavra, Sr.
Secretário-Geral da colaboração.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. São umas notazinhas sobre algum conteúdo das últimas intervenções, porque me parece que há aqui um erro de análise que o Sr. Deputado do CDS também cometeu na sua intervenção, que é semelhante a alguns comentários públicos. O entendimento entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo teve a ver com a Lei das Finanças Locais e com o processo de descentralização. Na Lei das Finanças Locais já foram aqui referidas quais foram os ganhos que, na nossa opinião, justificou que, apesar de não ser a nossa lei, como é óbvio, as alterações propostas melhoram muito em relação à situação existente. com, para lhe dar uma ideia, no próximo ano, em 2019, no próximo Orçamento de Estado, com estas alterações, terão mais cerca de 200 milhões de euros a ser distribuído para as autarquias. Foi também aprovado os critérios de distribuição que a Associação propôs e que vai no sentido da coesão territorial, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado disse. Com esta proposta, 85% dos municípios sobem de 5% a 10% e apenas 15% sobem de 2% a 5%. Não há ninguém com zeros, nem abaixo de zeros, e provoca, de facto, uma distribuição muito equilibrada e no sentido da coesão em termos nacionais. Julgo que há aqui já dois argumentos fortes. Não é necessário acrescentar os outros, foram conquistas dos últimos orçamentos de Estado que vieram alterando a lei, mas sei lá, no acabarem as consignações de verbas das receitas municipais, o recuperar a autonomia da gestão do próprio pessoal e das chefias, enfim, há um conjunto de ganhos que esta proposta de alteração à lei aqui consagra, que indiscutivelmente seria um erro se a Associação Nacional de Municípios não aproveitasse esta conjuntura política para fazer um acordo que permita um ganho significativo para as finanças dos municípios e para o exercício da sua autonomia. Outra confusão é quando se diz aprovou a descentralização e os setores. Porque o que tem aparecido em público é dizer, por exemplo, que na educação os dinheiros que lá estão e as identificações do património, que não são corretas, que há erros, que há omissões, que há verbas insuficientes, que há rácios de pessoal que não satisfazem. Pois é verdade. Só que isso a Associação enviou para todos os associados, para cada um no seu território identificar os problemas e comunicar-nos quais são as dificuldades que existem. E onde está o erro da apreciação? É que a Associação não fez nenhum acordo com o Governo sobre essa matéria. Isso continua a ser discutido. E o prazo provável de acabar a discussão e eventualmente haver acordo ou não é 15 de setembro. Portanto, os contributos que os municípios estão a enviar e continuam a enviar, ainda hoje chegaram mais alguns, têm chegado todos os dias, é precisamente para ajudar no diálogo com o Governo, para identificar o que está errado, para ver o que é que falta, para no final do processo ver se há condições para haver o assentimento ou não da Associação neste processo. E isto em relação a todos os que foram falados na comunicação social nos últimos tempos, quando se fala da educação, da saúde, da habitação, há zero de acordo entre a Associação de Municípios e o Governo. Há um processo negocial que vinha de trás, que está a desenvolver-se e que vai continuar, provavelmente até 15 de setembro, e depois o resultado final, nessa altura, é que será avaliado. Portanto, há aqui, de facto, um erro de análise profundo que leva a conclusões precipitadas que não têm nada a ver com a realidade. Esta informação está distribuída a todos os municípios portugueses e, portanto, todos têm esta informação. Espero que quem eventualmente fez uma análise precipitada, que a corrija, porque há tempo de a corrigir e os dados são objetivos, não é uma questão de interpretação, é uma questão de facto. Só uma nota sobre a intervenção do Sr. Deputado do PS, que se referiu à questão da lei de finanças locais, destas alterações e aos critérios de base. Eu recordo que o problema desta lei é de base mesmo, porque o que nós agora, com esta proposta dos limites máximos e mínimos, que provocam uma distribuição mais equilibrada, no fundo é minorar um problema que está na base, está nos critérios de base. A aplicação pura e dura dos critérios de base dá municípios a subir 170% a 150% e dá municípios a descer 50%, 60% e 70%. E a esmagadora maioria dos municípios a descerem. Isto provocava uma autêntica revolução no país e problemas gravíssimos nas finanças locais. Por isso é que vem as cláusulas de travão. Só que as cláusulas de travão que foram criadas para 3 anos, para um processo de transição, portanto seriam para acabar em 2007, para acabar em 2010, já lá vai em 11 anos. E não se prevê que estejam para acabar. Por isso é que nós propusemos ao Governo, e o Sr. Ministro da Administração Interna aceitou, a criação de um grupo de trabalho, após a aprovação destas alterações à lei, que tenha como objetivo revisitar para rever os critérios base da Lei das Finanças Locais, para que se faça uma lei que vá de encontro à realidade de hoje do país e dos municípios e que seja, no sentido, de facto, de uma grande coesão nacional. Foi aceito, portanto, para nós é um dado também positivo neste processo negocial, é, depois da aprovação desta lei, que esperamos que seja aprovada, destas alterações à lei, se possa iniciar um processo que vá ao fundo da questão, neste caso, não só da participação nos impostos de Estado, em termos globais, mas na forma de os distribuir pelos municípios, que causa, de facto, distorções que, se não forem corrigidas, podem, a prazo, criar situações de muita gravidade.
Terminou? Claro que sim, claro que sim. Tem a palavra então.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, notas complementares apenas, naturalmente, muito breves. Não é? Uma para, digamos, reforçar aqui a questão da responsabilidade dos eleitos locais. Naturalmente que esta é uma questão que tem a ver com a Assembleia da República, não é? É em sede da Assembleia da República. Mas nós entendemos que há aqui uma matéria que ao longo de anos tem vindo a ser discutida, aliás ela já esteve para vir à Assembleia mais que uma vez, não é? E foi, então, no Orçamento do Estado de 2017, que uma norma, digamos, colocou esta matéria como deve estar, na nossa opinião. E, portanto, não se trata aqui de dizer, bom, os autarcas no quadro da autonomia constitucional, atribuições e competências têm que ter equiparação aos membros do Governo, a questão não é essa. A questão tem a ver exatamente com o quadro constitucional e a autonomia do local. E as responsabilidades, enquanto eleitos, e naturalmente as responsabilidades políticas, e a devida, digamos, separação entre responsabilidades políticas e técnicas. Não é? Bom, mas eu creio que se coloca aqui, o Sr. Presidente disse, uma questão que é, esta matéria está em sede da Assembleia da República, esteve no Orçamento de Estado. Na nossa opinião, e a proposta é no sentido de que a Assembleia da República aprecie no quadro que já o fez anteriormente, em sede do Orçamento de Estado. Outra coisa não teria muito sentido. Permitam a opinião, não é? Se já o decidiu em termos de Orçamento de Estado, o que vem, o que virá na lei das finanças locais deve estar em consonância com isso e coerentemente com isso. E a Assembleia da República, com certeza, que fará uma apreciação nesse sentido. Não é? Duas outras notas muito breves. É claro que há aqui uma matéria muito importante que tem a ver, já bem colocado, no parecer que conhecem da Associação Nacional de Municípios, na discussão com o Governo nesta matéria, com os Governos, diria, não é uma questão de agora, não é? Claramente também, e aqui, objetivamente por unanimidade, nos congressos da Associação Nacional de Municípios, tem a ver com a necessidade de cumprimento da lei das finanças locais, e este é um problema que não é de agora, como todos sabemos, a lei não deve estar, independentemente de não podermos deixar de refletir o quadro do país, o quadro que vivemos, não é? As nossas possibilidades orçamentais do próprio país, mas não pode estar sujeita a alterações ao orçamento do orçamento e ao seu incumprimento reiterado. Portanto, o valor reforçado da lei é, de facto, uma questão fundamental, não é? Como é também a posição da Associação, que foi de facto por unanimidade, em relação à matéria da lei das finanças locais, à alteração da lei das finanças locais, porque é do que estamos a falar, não é uma revisão, não é uma nova lei, é uma alteração que no fundo repõe um bocado a de 2007 e a de 2013, era de facto má, não é? Bom, mas é uma lei para fazer um caminho, já foi dito, está no nosso parecer claramente, foi dito em Congresso. E, portanto, o próprio Governo tem no seu programa um propósito de crescer. O PIB mantém-se nesta lei, mantém-se em 19,5%, mas há o propósito de crescer para a média europeia, da qual estamos longe, quer seja em relação à receita ou à despesa do Estado, e nós vamos situar na mesma nos 15%. E o objetivo, até no certo Governo, é 19%. Bom, portanto, é uma transição na nossa opinião. E daí ser um caminho que é necessário percorrer. Eu creio que nesta matéria tem sido a nossa reflexão. Permita-me, Presidente, dizer isto, que há questões aqui que mesmo transitoriamente devem ser aprofundadas. Objetivo da coesão, novos critérios, critérios de hoje, que respondem a atribuições e competências, não é? E à recuperação financeira dos municípios, não é? E que signifiquem maior coesão e correção da simetria. Essa é uma preocupação central, não é? Da Associação Nacional de Municípios. E, de facto, havia aqui um problema em relação às variações máximas e mínimas que não eram nesse sentido. Importa depois também refletir o impacto do IVA adicional e o que é que isso poderá ou não significar das simetrias. Há uma corrente que defende que se junte tudo para redistribuir, não é? A partir dos impostos de Estado. Bom, mas essa é a reflexão que importa fazer. Bom, apenas uma nota ainda em relação ao FAME. Esta é uma questão central. Tanto mais que há aqui um histórico, é que isto é uma responsabilidade do Estado. Não pode ser imputado aos municípios. E só aconteceu o PAEL e o FAME porque, de facto, na consolidação orçamental do país isto ficou de fora. Como na altura até ficou a Madeira, inicialmente, ou parte da Madeira. Todos nos recordamos disso. Bom, não está agora aqui em questão, porque foi assim, foi. E, portanto, é preciso encontrar, de facto, um quadro onde o Estado é um Estado unitário, não é? E não é um Estado central que cobre impostos às participações dos municípios. E convenhamos o seguinte, pá, isto não é um fundo que naturalmente sirva as populações. Pá. O Conselho de Seixal vai receber dividendos, depois de muitos milhares, centenas de milhares de euros de participação, ao exemplo que eu conheço direto, nós temos o quadro nacional, 13 mil euros. Pá, epá, portanto, o modelo não é este, pá, o modelo tem que ser outro, e creio que esta é também naturalmente uma questão de fundo a refletir. Obrigado.
Obrigado. Vamos dar início à segunda ronda. Tenho a palavra o Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já não estava previsto, tendo em conta que todos esgotaram o tempo, mas ainda assim, três notas. Uma, um esclarecimento, a segunda, uma informação e a terceira, uma pergunta. Sobre o esclarecimento, dar nota do seguinte, aqui não há cartas escondidas. Não há cartas escondidas por razões muito simples. Está tudo em cima da mesa, toda a discussão está em cima da mesa, e é mostrado a toda a gente. Portanto, aqui não há... Aliás, e sobre este processo, sobre a ambição e tudo o que o PSD pensa sobre esta matéria, portanto, apesar de uns à parte de alguns partidos, a questão é simples. O PSD inicialmente apresentou propostas legislativas na sequência daquilo que vinha sendo feito no governo anterior, apresentou-as depois aqui na Assembleia da República, e que tinham uma ambição. Essa ambição não pôde ser concretizada, ajustámos àquilo que é uma vontade menor, mas não deixa de ser importante, e é importante para os municípios, logo é importante para as pessoas, e daí entendemos que devemos estar nesse processo. Não existem equívocos, portanto, as cartas estão todas em cima da mesa, portanto, são fáceis de verificar. A segunda tem a ver com uma informação que é muito importante. Eu acho que foi uma matéria focada, tocada aqui em passant, mas acho que é fundamental. Vai ser criada uma estrutura de monitorização, de fiscalização do fundo para a descentralização. Ou seja, esta estrutura vai acompanhar todo o processo de centralização, não só no seu arranque, mas toda a sua execução prática. Nós temos que reconhecer que vão existir falhas. E essas falhas, até de coesão, algumas delas, e outras falhas concretas em termos locais, em cada um dos municípios com as suas especificidades, terão que ser ajustadas às realidades, às diferentes, às 308 realidades que nós temos. Isso é obrigatório. Portanto, esta estrutura é fundamental para que este processo corra bem. A terceira nota é a mesma pergunta, que é simples. Eu tentei colocá-la no início, mas agora vou deixá-la aqui de uma forma muito clara. A Lei Quadro está em cima da mesa, terá os seus ajustes brevemente. Portanto, o calendário está previsto dia 18. A revisão da Lei das Finanças Locais está em cima da mesa, estamos a receber os contributos, vai ficar fechada. A revisão da lei, é uma revisão, uma alteração. É a revisão... Pronto. Portanto, estas matérias ficam fechadas, portanto, ficam as bases estruturais para que este processo possa ser desenvolvido. A minha pergunta é simples, é qual é a metodologia que está prevista pela Associação Nacional de Municípios para aplicar toda a componente que tem a ver com os decretos setoriais entre o Governo e os municípios, que isso implica um calendário muito curto, ou seja, um calendário curto de negociação, um calendário curto de decisão dos próprios municípios, e que terá de ser fechado para poder ser respeitado através do Orçamento de Estado 2019. Portanto, qual é a metodologia que está pensada e que nos podem mostrar, que é o trabalho de casa que agora fica para a Associação Nacional de Municípios. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Em vez do grupo parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Saudar os colegas, saudar na pessoa do Dr. Manuel Machado, de todo o Conselho Diretivo, lamentar o meu atraso, mas vim diretamente de uma missão parlamentar e, portanto, a TAP não está fácil. Antes de mais, não, é muito turismo, que é bom também para a nossa economia. Em relação a esta reforma, no fundo, reiterar que ela há muito tempo que era desejada, a descentralização de competências, desejada pelos municípios portugueses, desejada pelos autarcas portugueses, em sucessivas resoluções dos congressos da ANP, solicitava-se que essa centralização fosse efetuada e uma das grandes exigências era que ela fosse feita com caráter universal. E a verdade é que a preocupação é que houvesse essa universalidade para não haver, de facto, apesar das diferenças que temos que existem de municípios e de freguesias, era fundamental que de forma clara, transparente e inequívoca tivéssemos, por via da lei, esta universalidade, bem como os princípios fundamentais desta reforma, na qual se enquadra também esta alteração às finanças locais, que tem a ver com a universalidade, que tem a ver com a natureza pública das políticas que vão ser cumpridas e que convém voltar a especificar esta posição do grupo do PS, para que fique claro que quando se transfere para as autarquias locais, quando se descentraliza, estamos a falar de Estado, estamos a falar de uma dimensão do Estado local, de interesse público e de entidades públicas que prosseguem as necessidades coletivas, é assim que define a Constituição e, portanto, este processo não é um processo que privatiza, é um processo que, acima de tudo, assegura uma natureza pública das políticas, porque vai ser desenvolvido pelos atores locais, que são Estado local. Depois, a igualdade no acesso, que é algo que nos preocupa desde sempre, e a coesão territorial, ou seja, são princípios que informam esta reforma e que estão, no fundo, espelhados bem, de forma clara, na lei quadro. Depois, deixar aqui esta nota e enfatizar que, quando se fala na ausência de estudos, nós temos um histórico de muitas dezenas de anos, que começa com a Lei 184, onde, de forma gradual, os municípios têm vindo a receber competências e de forma muito clara e inequívoca, primeiro na educação, no pré-escolar, no primeiro ciclo, depois, mais tarde, no segundo e terceiro ciclo. Portanto, esse histórico é um estudo prático de dia-a-dia e de aplicação prática do que vai acontecendo. Mas não só na educação, na cultura, no desporto, na educação para a saúde, na habitação, e, portanto, nós temos dezenas de anos de experiência prática e de história que fala, história de sucesso na descentralização. E o que estamos aqui a fazer é dar mais um passo mais profundo ainda num conjunto de áreas nas quais já há experiência, já há aqui, por parte dos municípios portugueses e por parte das freguesias, por via da delegação, que também têm vindo a assumir competências. E, no fundo, há aqui uma nova geração de políticas locais que para os municípios não é estranha e, por isso, este processo é um processo que tem a história dentro de si, uma história de sucesso por parte das autarquias portuguesas. Há um documento orientador de 2016 que marca o início deste processo, que tem 2 anos de maturação e, quando se diz que, portanto, não houve trabalho, há um trabalho estudado, sério e responsável, com grupos temáticos, por áreas, que ao longo destes últimos 2 anos desenvolveram de cá para lá, de forma não unidirecional, mas em diálogo, em auscultação permanente, quer com a ANP, quer com a ANAF, quer com a Concertação Social, e portanto, se este processo não teve déficit, foi déficit de participação, de auscultação e de diálogo permanente, e sobretudo de maturação e de estudo. Portanto, dizer que não há estudos, a meu ver, é um outro estado de incompetência que está a passar também a quem estava nesses grupos de trabalho temáticos. E depois há aqui também dentro da Assembleia da República um trabalho bem desenvolvido de auscultação e de acervo que está disponível para todos, seja no grupo de trabalho de descentralização da educação, seja no grupo de trabalho da descentralização, que passou toda a ação legislativa anterior a ouvir mais de 20 entidades e tem cerca de 84 parceiros nesta fase.
Para terminar, Sra. Deputada.
Para terminar, dizer que nos congratulamos, o Grupo do PS, por este processo, este princípio de entendimento que foi celebrado, este princípio de caminho que está em curso, e congratularmos, obviamente, com um conjunto de propostas e de evoluções que o Grupo do PS irá acolher em termos de propostas da especialidade, que era a questão do IVA e a passagem do IVA para os 7,5%, quer a questão da responsabilidade financeira, quer a questão do mecanismo que não faça com que exista nenhum município a perder, ou seja, portanto, o mínimo 2,5% e o máximo 5%, conforme foi provado pelos estudos e pelos mapas que a ANP também traçou. Para terminar mesmo, Sr. Coordenador, e ao mesmo tempo sublinhar que esta Lei das Finanças Locais tem este caminho duplo. Ainda que sem a descentralização, esta alteração tem ganhos significativos em termos de convergência, ou seja, o desvio em relação àquilo que deveria ser a convergência está cada vez menor e, ao mesmo tempo, confere receitas adicionais, seja através do IVA, seja através do IMI e o fundo da descentralização, ou seja, há aqui um conjunto de âncoras financeiras que nos permitem dizer que a reforma se faz com uma responsabilidade plena financeira para que, ao mesmo tempo, este caminho da autonomia que foi adquirido continue e seja aprofundado. Porque, para terminar, Sr. Presidente...
Tem mesmo de terminar, ainda pelo menos temos uma audição a seguir.
E 2017, a verdade é que houve sempre subida de transferências de verbas financeiras e, em 2018, o Orçamento de Estado aproximou-se pela primeira vez e superou aquilo que era 2011. E, portanto, há um caminho, primeiro, de respeito e de reposição da autonomia do poder local, e agora nesta fase de aprofundamento da aproximação da convergência, que era também algo que há muito desejávamos, e por isso, da parte do Grupo do PS, dizer que estaremos disponíveis para acolher todas as benfeitorias e todas as melhorias que possam ainda melhorar esta proposta de lei, que, como proposta que é, pode e deve ser sempre aperfeiçoada. Muito obrigada por todo o vosso trabalho e pelo vosso elevado sentido de responsabilidade e de diálogo e de vontade de ir ao encontro daquilo que são as vontades da população que tão bem representam. Muito obrigada.
Agora, Sr. Deputado, eu chamo a atenção que nós temos a seguir uma audição à Associação Nacional de Freguesias, que já está há muito tempo à espera, e, portanto, eu peço apelo ao cumprimento dos tempos. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser breve, umas notas finais e uma pergunta também final. É evidente que, não obstante os muitos exercícios que os senhores deputados do PSD e do PS aqui tentam fazer crer, a passar, de facto, nada disso passou. Eu estava aqui até a confirmar o calendário destas audições e das propostas de alteração da Lei dos Fundos Locais e temos aqui, portanto, 12/7, que é amanhã às 13 horas, prazo para propostas de alteração e dia 13, votações judiciárias. Ou seja, ao contrário da Lei 4, como há pouco disse, portanto, a discussão da revisão da Lei dos Fundos Locais, que é uma lei estruturante que vai ser responsável por muitas décadas para o mundo autárquico, e que são 308 municípios, não teve a dignidade que merecia. Aliás, considero mesmo que foi vergonhoso da parte do Governo, ter efetivamente apresentado uma lei desta envergadura e ter desrespeitado, ter menorizado o Parlamento, ter menorizado os deputados relativamente à discussão, portanto, desta lei tão importante. Todos nós sabemos que mais de 70% dos municípios, a nível nacional, dos municípios, têm menos de 30 mil habitantes. Vamos ter aqui uma incomensurável, uma panóplia de competências nas mais diversas áreas. E algumas é de bom senso que sejam descentralizadas. Estão das áreas ribeirinhas e não só, estão de praias e muitas outras, com certeza. Mas há aqui outras que suscitam muitas dúvidas e até a oposição do Bloco de Esquerda, por exemplo, na área da saúde e na área da educação. Nós entendemos que isto é muito perigoso, por exemplo, para determinadas autarquias, que vão sempre alegar que não têm recursos financeiros, não têm recursos humanos, não têm recursos técnicos, e haverá sempre uma tendência para externalizar serviços, para concessionar serviços a privados. E isto, de facto, merecia uma discussão mais aprofundada, com mais tempo. Por exemplo, já que o Governo apresentou esta lei tarde, esta proposta de alteração de lei tarde, por que não deixar mais uns meses, como tivemos, por exemplo, na Lei 4, tivemos 4 meses ou 5 para discutir. Ninguém morria se, por exemplo, na próxima sessão legislativa, nos próximos meses, ainda estivéssemos a discutir e ouvir várias entidades, como fizemos com a Lei 4. Portanto, e, aliás, temos as críticas de muitos autarcas, como aqui o Sr. Deputado há pouco do CDS disse, de vários partidos políticos, independentes, um do PS, outro do PSD, e se calhar vamos ter mais daqui a amanhã. Portanto, isto não merecia, efetivamente, que isto fosse tratado desta forma. Só uma questão final, eu queria perguntar, portanto, ao Sr. Presidente, à Associação Nacional de Municípios, se pode garantir, claro que é difícil, que com a transferência de todas estas novas competências, se os municípios não vão recorrer a mais externalização de serviços, não vão concessionar mais serviços do que aquilo que acontece na atualidade. Era só, muito obrigado.
Obrigado. Termino, Sr. Deputado, sim. Obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar cingir-me ao tempo que realmente tenho, muito rapidamente, e retomando um diálogo diferido no tempo com o Sr. Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios, queria lhe dizer que, se tiver oportunidade ou mesmo paciência para ver a gravação desta audição, vai ver que eu nunca comecei por dizer que não confundo a Lei das Finanças Locais com o Fundo de Financiamento da Descentralização e nunca disse isso. O que eu manifestei foi a minha preocupação por haver presidentes de Câmara, de câmaras como Famalicão, Vila Nova Famalicão, Vila Nova de Gaia e do Porto, a fazerem as declarações que faziam, achando eu que isso não é bom, nem para o processo, nem para a própria Associação Nacional de Municípios, mas isso já não diz respeito, é aos senhores que diz respeito. Mas para este processo e para o país não é bom. Eu manifestei a minha preocupação, não disse que confundia as duas coisas, nem uma com a outra. Mas já agora deixe-me dizer uma coisa, quem confundiu foi o seu ministro, porque o seu ministro, na 11ª Comissão, várias vezes e repetidas vezes aliou as alterações e a nova lei das finanças locais à questão da descentralização. E por isso, porque se calhar, não tem a ver com a Associação Nacional de Municípios, mas se calhar vem daí o erro, se calhar vem daí essa confusão, não sei bem, mas o seu ministro sempre aliou. Deixe-me dizer também que ouvi as suas palavras com muita atenção, mas a deliberação da Associação Nacional, do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, não refere só à lei da alteração das leis das finanças locais, refere também à lei à proposta de lei de bases da descentralização. O Sr. Secretário-Geral dizia aí, não, nós só falamos sobre a alteração das leis, o resto está em aberto. Não, a proposta de lei, a proposta de lei de governo, a lei base de descentralização, já foi acordada com a Associação Nacional de Municípios. Já foi. Não foi apenas as finanças locais. E, tanto quanto eu sei, poderei estar a dizer mal, a Associação Nacional de Municípios referiu que apenas não concordava que os espetáculos tauromáquicos passassem para a competência das câmaras, coisa que o CDS também concorda, e também não concordava que a avaliação de imóveis também fosse uma competência que passasse para a esfera municipal, coisa que o CDS também sempre defendeu, e até estamos de acordo, e sempre dissemos desde o princípio que era um erro. Mas mais nada disso, e no resto concordou tudo, e portanto deu esse acordo e fechou esse acordo com o Governo, não foi apenas as finanças locais. Para terminar, e para não dizer nenhuma mentira quando disse que respeitava o tempo, deixava só uma pergunta ao Sr. Presidente da Associação de Municípios, porque efetivamente é uma preocupação para mim. Sr. Presidente, eu não sei, mas sei que hoje, à tarde, houve uma reunião de emergência da área metropolitana do Porto, da Junta Metropolitana do Porto, por causa desta questão e destas divergências e por causa da questão da Lei das Finanças de Locais. Sei que teve lugar hoje à tarde, não sei se já terminou, não sei qual é o resultado e, portanto, a minha pergunta era essa mesmo. Se sabe que existiu essa reunião, cujo fundamento é exatamente as declarações de dois presidentes da área metropolitana do Porto e a preocupação que a área metropolitana do Porto tem relativamente a esta alteração das leis de finanças locais, se sabe alguma questão sobre as conclusões dessa mesma reunião. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos inscrito para a ronda de 2 minutos o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, já terão percebido que a intervenção do deputado Paulo Trigo Pereira só responsabiliza a si próprio, mas é suficiente, porque, de facto, pelo Partido Socialista falam os deputados que já falaram. Eu, com toda a frontalidade, queria dizer o seguinte. Foi aqui dito que isto é uma alteração à lei das finanças locais. É um facto. Mas a lei das finanças locais, matriz, não vou discutir aqui se é boa ou se é má, o que é histórico é quem esteve lá, e há quem testemunha aqui dentro da Direção Nacional de Municípios, quem esteve nesse grupo que fez essa lei, o estudo que foi feito, e aqui não houve nenhum estudo feito para esta lei, não estou a falar na lei quadro, estou a falar nesta lei. Não houve nenhum estudo feito sobre esta lei. E, portanto, não há nenhum... Aliás, vocês próprios, vamos lá ver, eu uso as palavras do parecer da Associação Nacional de Municípios. Sobre o IVA dizem o seguinte: continua a ANMP sem acesso a dados ou informações que permitam simular e calcular os efeitos das propostas. É fundamental avaliar o impacto desta nova receita em matéria de fundo de coesão. Meus amigos, falemos claro para que nós nos entendemos. Não houve estudo do impacto desta lei. E se esta lei tem algumas coisas positivas, tem outras coisas negativas. E as coisas negativas, algumas delas já referi, é que desmembra algo que foi simulado. Eu tenho no meu computador as milhares de simulações que foram feitas. Fizemos uma conferência internacional, para quem está lembrado disso, no ISEG, em que mandámos vir países internacionais para discutir essa lei. É perfeita? Não é. tem os seus problemas? Tem. Mas quando for mudada, que faça um trabalho melhor do que aquilo que nós fizemos. Eu tenho muita honra, e desculpem estar a defender pela lei que foi feita, porque esta lei introduz problemas que não foram de facto simulados, como vocês dizem. É que o IVA vai ter um impacto diferencial em termos territoriais. Vai beneficiar uns municípios, do litoral, como eu disse, do litoral e digamos assim, do Algarve, em detrimento de outros. Haverá mais necessidades? Há mais necessidades. Mas é que, é assim, os membros da direção, a filosofia anterior da anterior lei era muito simples. E eu vou dizer qual era. E o que é que me expliquem? Alguém, o governo, etc., qual é a desta? Há três grandes vetores. Há um FEF para as despesas gerais, criou-se um fundo de coesão municipal para redistribuição pela primeira vez neste país, mas era uma prática que já era utilizada na Noruega e outros países, e criou-se um fundo para transferência de competências, que é o Fundo Social Municipal, e que estava dirigido a três setores fundamentais. Esta era a filosofia base, e depois tem muitas coisas para além disto. Nós agora, com esta proposta, estamos a criar mais uma coisinha chamada IVA. E como é que vai ser repartido o IVA? Vai ser repartido 0% no primeiro ano, 50% no segundo, com uma base, reparte-se uma parte em termos igualitários, outra parte em termos de critérios. Portanto, vamos criar um imposto, ao contrário do IRS, que foi criada a participação no IRS em 2007, e é uma participação que é uma participação local de uma coisa que é cobrada. O IVA não é uma novidade. Nós que já temos mais, perto de 60 anos, não é? Há vários aqui com esta idade, portanto não somos muito diferentes de idade, lembramos do IVA do turismo. As autarquias já tiveram o IVA. Teve o IVA do turismo. E isto tem implicações em toda a arquitetura, porque isto vai ter implicações, como vocês dizem bem, no Fundo de Coesão Municipal, etc. E deixem-me só terminar com este primor que tem a ver com a memória histórica. Vocês lembram-se do que era no tempo do Cavaco Silva, em que a variação da participação dos municípios tinha a ver com a estimativa do IVA. E o que o Governo fazia, o Dr. Manuel Machado lembra-se disso muito bem, como eu, pelo menos. E então o que é que o PSD fazia na altura? Subestimava o IVA para que os municípios ficassem sempre penalizados. Até que os municípios bateram e bem com a porta, e isso foi alterado. E foi alterado desta maneira que está na lei de 2007.
É mesmo que
terminar, e aquilo que está, isto é mesmo para tempo. Terminar, mas o Sr. Deputado também deu o dobro do deputado do tempo.
Não, mas bom, é que o Sr. Deputado termino, já termino, vai para além do dobro.
Eu termino. E agora, aquilo que está aqui é a previsão da variação das receitas do Estado no programa de estabilidade, que é um programa de previsão. Não digo mais nada.
Obrigado, Sr. Deputado. Passemos agora então à Associação Nacional de Municípios para responder às questões.
Muito obrigado. Eu começo por agradecer a todas, a senhora e a todos os seus deputados, as questões que foram suscitadas e são importantes. Percebe-se que está aqui uma pressão horária, não é apenas de calendário, e compreende-se, até porque é útil que seja ouvida também a nossa vizinha ANAF, e saúda-se isso. Agradeço, portanto, todas as perguntas. Vou tentar responder de modo breve e direto. Sobre a problemática do IVA, do meu muito antigo professor José Xavier de Bastos, que andou nessas andanças, ainda há dias discutíamos isso, não é fácil conseguir nos entender. Penso que mesmo nos intelectuais, nos estudiosos, enfim, nos experts da matéria, há entendimentos que são muito diversos. É um caminho que podemos percorrer, poderemos servir como cobaias para experimentar. Por exemplo, se a Assembleia pudesse passar de 7,5 para 15, neste valor de participação, nós até nos dedicaríamos mais. Pronto, mas peço desculpa, isto é uma forma de, é uma componente técnica de grande importância, relevância e impacto, mas tudo indica que ainda não há uma consolidação do que é que vai ser a resultante final. Percebe-se isso? E eu também subscrevo esse entendimento. Mas se não abrimos a porta uma vez, ela nunca mais consegue ser aberta. E, portanto, saudamos, por isso, o passo dado na decorrente das negociações com o Governo. Questão suscitada também, metodologia para a etapa seguinte. É desejável que nesta sessão legislativa possa ser aprovado pela Assembleia da República, que é o órgão único com legitimidade para tal, aprovada a lei-quadro da centralização, como lei-chapéu e estruturante, e a revisão ou alteração à lei das finanças locais, a lei 131/13, que altera a lei das finanças locais. Ouvimos várias versões. O parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses foi partilhado, em geral, no dia, depois de devidamente aprovado pelos órgãos internos da Associação, no dia 5 de junho de 2018. E quando digo em geral, foi partilhado com os órgãos de soberania, com os grupos parlamentares, com o Governo e com os municípios. Foi em simultâneo e mandado para todos as 16 páginas. Aliás, matéria que foi posta a primeira vez do ponto de vista formal como documento orientador para a descentralização e finanças locais, e depois como lei quadro, exatamente no dia 20 de julho de 2016. É a data exata em que foi mandado para todos os membros para todos os municípios. Julho, repito a data, 20 de julho de 2016. E depois, sistematicamente, é partilhado. Portanto, a questão do Excel, penso que ficará esclarecida com isto. Mas não é isso que é importante. Para quem publicamente possa vir a afirmar que foi agora, em 3 dias, para tratar do Excel, não é boa ideia, porque não tem fundamento. 20 de julho de 2016. Metodologia. Aprovada, enfim, decorrido este processo político de aprovação das leis estruturantes, da centralização e a alteração da lei de finanças locais, a nossa expectativa é que possamos ter, até ao final deste mês, as propostas consolidadas em versão pré-final dos decretos-leis setoriais, para depois podermos, até 15 de setembro, concluir sobre a matéria. Internamento, discussão, negociação, tudo isso, e portanto 15 de setembro é a data de corte. O que não puder ser consolidado a partir daí, por motivos ponderosos e justificados, teremos de equacionar, é 23 menos 1, menos N, sendo que a expectativa é que haverá situações difíceis em 2-3 diplomas setoriais. Mas isso é uma percepção, porque depende do processo negocial e da análise dos dados que nós estamos também a fazer. E aí sim a importância do Excel é que do nosso lado também fazemos questão de analisar célula a célula, linha a linha, os dados que são fornecidos e que poderiam ter sido fornecidos mais cedo pelo Governo, pela Administração Central, mas é o que é. Aí não podemos interferir mais do que já foi feito. É pedida a garantia de que não haverá recurso ao outsourcing com a descentralização. Eu não, em boa honestidade intelectual, não posso dar essa garantia, até porque não tenho nem poder, nem função, nem capacidade para tal. No meu município, eu posso dizer como fazemos. Evitamos o recurso ao outsourcing, procuramos integrar os precários, e, enfim, mas com grande esforço. Porque só o processo, o procedimento, o proceder para se regularizar o conjunto de situações que vêm de anos e anos e que estão desconformes ou inadequadas ou injustas é uma canseira. Agora, esse é o meu ponto de vista. Eu prefiro que o Estado se autocapacite sem ter necessidade de sistematicamente autossourcizar as suas funções de Estado. Mas, aí, na autonomia municipal, cada um dos municípios terá o direito e o dever próprio de decidir conforme lhe entender conveniente. Havia aqui uma que eu estava a ver. Tomei conhecimento da área metropolitana de Porto iria reunir hoje à tarde. Isso foi amplamente divulgado pela comunicação social. Eu saí de Coimbra às 7 da manhã para estar em trabalho na Assembleia da República e fui ouvindo pelas notícias, e acho que os órgãos devem reunir, mesmo os conselhos das áreas metropolitanas devem reunir e discutir com seriedade os problemas, tal como as comunidades intermunicipais, tal como todos os órgãos autárquicos. É saudável que reúnam e que discutam franca, aberta e seriamente os problemas. Portanto, tomei conhecimento, mas não tenho que comentar, porque não é essa a parte, não estive na reunião, porque não é na minha área territorial, porque se fosse na minha, eu estaria na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra a debater de porta aberta sem problema. Mas, bom, tomei conhecimento, sim. Penso que, em nome também dos meus pares, agradecer termos sido chamados para, mais uma vez, participar nestes trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos, assim, por encerrada esta audição. Agradeço uma vez mais a presença, a participação e o contributo da Associação Nacional de Municípios. E vamos, então, interromper os trabalhos para retomarmos daqui a pouco a audição à ANAFRE. Obrigado. Vamos então retomar a nossa reunião. É só sobre um aspecto que é importante do processo de especialidade, tem a ver com o prazo para a apresentação de propostas de alteração. O prazo inicialmente fixado em reunião da Comissão de Orçamento e Finanças era para sexta-feira, até a hora do almoço, por volta das 13 horas. Ventilou-se depois numa reunião deste grupo de trabalho a possibilidade de se estender esse prazo até segunda-feira às 13 horas. Acontece que há uma prática, não é fixada nem no regulamento desta Comissão, nem no regimento da Assembleia, mas é uma prática que, quando um grupo parlamentar pede o adiamento de uma votação, se for aceito por todos os grupos parlamentares, e tem sido, isso é verificado. Acontece que isso dá-se porque não existe nenhum prazo limite para o encerramento do processo da especialidade. Ou seja, nós, nesta fase da sessão legislativa, estamos a poucos dias do final da sessão legislativa. Ou seja, qualquer pedido de emenda que se faça impossibilita a concretização da especialidade nesta sessão legislativa. Daí que gostaria que ficasse a proposta que faço, aqui em nome do Grupo Parlamentar do PS, como é evidente, que faça que fique claro que o prazo poderá ser na segunda-feira até às 13 horas, a apresentação das propostas de alteração, não havendo lugar a pedidos de adiamento das votação, uma vez que isso será impeditivo da concretização do processo da especialidade. Fazemos as votações na terça-feira às 10 da manhã. Portanto, o calendário seria a apresentação das propostas de alteração até às 13 horas de segunda-feira, dia 16, e às 13 horas, e às 10 horas do dia 17, terça-feira, faremos as votações indiciárias, e às 11h30 haverá a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças para a assunção dessas votações indiciárias. Se não houver oposição dos grupos parlamentares, fechamos o calendário com este pressuposto. Acho que o Álvaro, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, está ao telemóvel. Sr. Deputado. Sim. Tudo bem? Está? Ok. Pronto. Está tomada a deliberação. Senhoras e Srs. Deputados, vamos então dar início a mais uma reunião do nosso Grupo de Trabalho, retomando os trabalhos que iniciámos há pouco, audição à Associação Nacional de Freguesias, quem saúda a presença, e saudando a presença do Presidente, da Direção, Pedro Seguin, e também dos restantes dirigentes, Armando Vieira e Jorge Amador. O que acordámos há pouco foi uma ronda, uma única ronda, uma intervenção de 5 minutos para cada grupo parlamentar e uma resposta conjunta por parte da Associação Nacional de Freguesias. Não sei se quer fazer uma apresentação inicial. Passo imediato a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Agradecer em primeiro lugar ao Grupo de Trabalho da Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, se não me engano, o convite para esta audição, gostaria de focar a nossa intervenção inicial no parecer que fizemos chegar, que era a 11ª Comissão, que foi quem inicialmente nos enviou a proposta de lei para apreciação, e enviámos também para o Grupo de Trabalho para que pudessem ter acesso ao mesmo. E, portanto, dado que o nosso parecer foi distribuído, permitam-me fazer uma síntese do mesmo, focando alguns aspectos essenciais. Em primeiro lugar, entendemos que a Lei das Finanças Locais é uma peça essencial para a concretização e a densificação de dois princípios constitucionais para nós fundamentais, o princípio da subsidiariedade e o princípio da autonomia do poder local. E esta peça é essencial para que se concretize em cada autarquia um conjunto de poderes constitucionalmente garantidos, como seja o poder de dispor de património e de finanças próprias, o poder de exercer sob responsabilidade própria um conjunto de tarefas adequadas à satisfação dos interesses próprios das populações. E estes poderes, que constitucionalmente são o corolário dos princípios da subsidiariedade e da autonomia do poder local, necessitam que exista uma lei de finanças locais que tenha uma justa repartição de recursos entre o Estado central e o Estado local, por via a concretizar esses desígnios constitucionais. Assim sendo, foi obviamente nossa disponibilidade, desde logo, a participação no grupo de trabalho com o Governo e com a Associação Nacional de Municípios, no sentido de ponderar e produzir as alterações à presente Lei das Finanças Locais. Portanto, aquilo que falamos não é na construção de uma nova lei, mas sim em alterar a lei que já está em vigor e que já vinha sendo também uma sequente à lei anterior. Existem outros projetos, mas que obviamente têm um escopo diferente e uma arquitetura de desenho diferente em face à lei que está atualmente em vigor, e aquilo que nós trabalhamos, neste caso com a Associação de Municípios e com o Governo, foi na construção de alterações que sejam um aprofundamento e um aperfeiçoamento da atual Lei de Finanças Locais, a Lei 73/2013, no sentido de aperfeiçoar e de aprofundar o princípio da subsidiariedade e o princípio da autonomia do poder local, concretizando estas alterações. Gostaria de transmitir ao grupo de trabalho que a esmagadora maioria das soluções materiais que a lei preconiza e que dizem respeito às freguesias foram propostas no grupo de trabalho pela ANAFRE, no que diz respeito à participação e à presidência do Conselho de Coordenação Financeira, à participação da ANAFRE e à presidência do membro do Governo que tutela as autarquias locais, exemplo da manutenção do produto de receita de 1% do IMI urbano e da totalidade da receita do IMI rústico acometida às freguesias, a questão do artigo 36, a proposta de distribuição do fundo que está no artigo 38, quer os ponderadores dos critérios definidos na lei, quer a inovação da existência de uma segunda volta de distribuição para que o excedente dos tetos de 5% possam esgotar a distribuição do fundo de financiamento de freguesias pelas freguesias. Também ela foi proposta pela ANAF no sentido de valorizar as freguesias de baixa densidade e do interior com esta segunda volta de distribuição do fundo para além dos tetos de 5%, e a própria ponderação dos critérios de distribuição também foram os cenários feitos em conjunto e, portanto, escolhidos aqueles que, e a fórmula que de alguma forma permitia que todas as freguesias avançassem, naturalmente umas mais que outras em função da sua realidade da aplicação dos ponderadores, mas o objeto também era o de haver uma compensação na segunda volta de distribuição às freguesias de baixa densidade, e o que o critério da população não era o critério principal de distribuição desta segunda volta, e a manutenção do 1% do IMI urbano, obviamente que beneficia territorialmente onde os imóveis estão implantados e onde os imóveis têm um valor fiscal que produz receita que, obviamente, beneficia as zonas eminentemente urbanas e densamente povoadas. Durante o grupo de trabalho não houve acordo relativamente à percentagem proposta pelo Governo e à percentagem da média aritmética simples do IRS e IRC IVA proposta pela ANAV, portanto, pelas nossas contas, para haver uma justa repartição de recursos esta, e mantendo 1% do IMI urbano como receita das freguesias. Esta média deveria corresponder a 3% da média da receita arrecadada. A proposta colocada em cima da mesa pelo Governo foi 2,5%, a lei atual determina 2%. Não havendo, obviamente, acordo em relação à matéria da percentagem, havia a colocação de um faseamento do crescimento desta percentagem no artigo 85, para a qual também não houve consenso, no sentido de que a ANAF sempre definiu que esta progressividade devia iniciar no orçamento imediatamente seguinte à aprovação da alteração à Lei das Finanças Locais e não para mais tarde. Mas, no cómputo geral, aquilo que nós concluímos é que a esmagadora maioria das soluções materiais vertidas na proposta são as que a ANAF propôs e o próprio diálogo e andamento de trabalhos sob os auspícios do Sr. Ministro da Administração Interna, que ainda começou a trabalhar este tema como Ministro Adjunto, temos que sublinhar como um processo de diálogo exemplar e que correu de forma satisfatória. No entanto, na proposta que vem chegar ao Parlamento, encontramos um primeiro artigo 5º que versa sobre uma convergência da distribuição dos montantes calculados com base nos artigos da lei face ao montante que havia sido transferido aos municípios e às freguesias em 2018. Este artigo, na redação que a conhecíamos, aplicava-se apenas aos municípios. Na redação até que foi distribuída no grupo de trabalho, apenas tinha uma única expressão, que era determinar que a eventual redução de transferências do Orçamento de Estado a que se refere o artigo 8º da lei apenas pode ocorrer no âmbito de procedimento relativo aos desequilíbrios macroeconómicos do procedimento por déficit excessivos, nos termos do normativo europeu em vigor. Portanto, era só e apenas esta norma e, portanto, aquilo que foi acrescentado e que nos introduz um gradualismo no crescimento do montante total do Fundo de Financiamento das Freguesias, não permitindo que no primeiro orçamento, após a aprovação desta alteração, exista a aplicação dos 2% que a lei já hoje determinava, não foi sequer objeto de conversa ou de negociação no grupo de trabalho que existiu durante alguns meses. Foi uma surpresa para nós esta norma ter saído do Conselho de Ministros. Em audiências com os partidos aqui presentes já tínhamos tido a oportunidade de observar esta questão. E, portanto, aquilo que deixamos aqui é, se por um lado todos os outros artigos correspondem materialmente ao que propomos, este artigo 5º tem uma norma de convergência que não foi objeto de consenso e de diálogo connosco e, portanto, deixamos a sugestão da exclusão subjetiva das freguesias à aplicação deste artigo no âmbito desta apreciação em especialidade aqui no Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos começar a ronda das intervenções dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRA, toda a equipa diretiva aqui presente
e agradecer desde já, portanto, a intervenção inicial, que ela em si já esclarece muitas das questões que eu gostaria de colocar, portanto, já foi em si muito útil, portanto, nem faz muito sentido estar uma questão aqui muito extensa, portanto, aqui matérias que já foram claramente identificadas e que para nós são de facto muito importantes. Deixar aqui duas notas sobre esta questão. A primeira é que este é um processo muito importante, este processo de centralização para as autarquias, quer municípios, quer freguesias, é um processo muito importante, porque permite aproximar mais a política das pessoas, portanto, e daquilo que é a política representada pelo Estado. O Estado no seu todo, quando se centraliza e descentraliza, localmente aproxima muito mais, o processo democrático só tem a ganhar com isso, e efetivamente acreditamos que os serviços das pessoas, porque acreditamos nas autarquias, até pela sua proximidade e pela sua eficácia, acreditamos que efetivamente trará resultados muito positivos. Isso é o que importa. O segundo aspecto, para nós determinante, se o processo de centralização e ele em termos macro é mais intenso para aquilo que são as competências, novas competências para os municípios, mas estruturalmente, pelo menos é a opinião que eu tenho, estruturalmente tem um impacto muito forte naquilo que é a lógica de funcionamento das próprias freguesias. Há aqui uma mudança muito importante, que daquilo que era a velha tradição de delegação de competências, poder haver verdadeira transferência de competências, aqui podemos ter resultados novos e bastante importantes em todo este processo. Como sabem, o que está em cima da mesa e a nossa discussão de hoje e aquilo que fez com que o PSD entrasse positivamente neste processo teve a ver com algumas matérias que para nós devem funcionar em simultâneo. E elas estão a acontecer. E estão a funcionar numa perspectiva diferente de algum historial que nós temos. Primeiro, era fundamental que existisse um calendário bem definido sobre aquilo que nós queremos para este processo. É um processo que está dividido em duas fases, nós estamos na primeira fase, e sobre a primeira fase nós estamos na fase de encerramento desse processo, onde há aqui três matérias que são essenciais. Uma delas tem a ver com a lei-quadro de transferência de competências, e aí começamos a clarificar definitivamente algumas das matérias que já foram apresentadas pelo Sr. Presidente da ANAFRA. Depois, aquilo que nos traz hoje aqui, a revisão da Lei das Finanças Locais, temos sim aquilo que é, para além do cumprimento da própria lei, que é uma questão central, há aqui também aspectos que são novos e que são importantes para as autarquias, e depois também um outro aspecto que deve andar em paralelo, que ainda não está totalmente concluído, mas também tem um prazo bem definido, que é a questão dos decretos setoriais, e esta é uma matéria que fecha este ciclo, e no caso das freguesias, é decisivo. Por isso, vimos isto de uma forma muito positiva e entendemos que, aliás, ao contrário de que alguns partidos têm referido, é um processo que tem sido muito participado. Vocês têm o grupo de trabalho, portanto, são um exemplo concreto de muita discussão, muita participação, com vitórias e perdas, portanto, que é o que acontece normalmente em processos negociais, a vida é mesmo assim, mas, efetivamente, portanto, aquilo que nos importa hoje aqui, portanto, é que, eu já tenho dito noutras intervenções, aquilo que era a ambição do PSD era maior, portanto, mas também cá está, portanto, mais vale haver ganhos, portanto, e os ganhos que sejam para as pessoas, do que não haver ganho nenhum, portanto, e nós consideramos que há ganhos neste processo, mas acreditamos, efetivamente, e aí gostava de ouvir alguns comentários, sobretudo nas novas receitas que agora estão. O Sr. Presidente já foi, de certa forma, claro sobre elas, mas sobre as grandes novidades e as implicações que têm, e uma matéria que para nós é importante, que é qual é a expectativa que têm agora do próximo passo, ou seja, como é que isto vai ser aplicado nas freguesias. Porque se a lei-quadro chegar, portanto, aqui à sua conclusão dia 18, como é previsível, portanto, e também aquilo que é aqui a revisão da Lei das Finanças Locais, pois há aqui outro, o processo final, que esse tem a ver também com a lógica de cada uma das freguesias irá absorver, portanto, estas novas competências irá implementar também nas suas estruturas. Isto tem implicações, algumas freguesias vão ter mais dificuldades que outras, estão melhor preparadas para isso, e era sobre isso que gostava de ouvir a Anáfora comentar sobre esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Em vez do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Sena Amador.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Saudar também o Presidente Pedro Cegonho, os demais elementos do Conselho Diretivo. É um prazer estar mais uma vez convosco. E dizer antes de mais, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, de vos saudar pela visão inicial que tiveram desde sempre sobre este processo e sobre a vontade e a ambição da ANAF e das freguesias portuguesas poderem ir mais além, ou seja, poderem ter mais competências, poderem fazer mais como célula de proximidade que são. E essa visão, perspectiva que têm tido ao longo dos anos, e em particular com este Conselho Diretivo, dá-nos também um sinal de confiança para o futuro, sobretudo a vontade das freguesias terem novas políticas locais. E para além daquilo que será a previsão dos espaços verdes, da limpeza urbana, das freguesias dos mercados, houve sempre da vossa parte uma grande disponibilidade para a componente da educação, para a componente da ação social, designadamente, uma vez que conhecem e identificam melhor os diagnósticos sociais e conhecem melhor as pessoas. E por isso, desde sempre, em todas as audições que estive convosco, percebi a vontade que tinham em chegar mais longe e, sobretudo, em poderem aprofundar aquilo que são as competências das freguesias. E, portanto, essa disponibilidade está agora presente nesta reforma e neste processo. E no que diz respeito, em primeiro lugar, à questão da lei quadro, começaria por aí, das audições que tivemos, e designadamente também aos partidos políticos, a percepção com que ficámos e a vontade da vossa parte era que este processo pudesse também ele, no que diz respeito às transferências de competências dos municípios para as freguesias, pudesse ser o mais garantístico possível, o mais transparente possível e no fundo, evitar impasses ou situações em que nada acontecesse, apesar de haver essa disponibilidade, porque há aqui dois cenários, o cenário que está previsto na lei que vem, portanto, competências que são do Estado e que passam para as freguesias e chegarão via orçamento de Estado, portanto essas são claras, e depois as competências que chegarão por via dos municípios para as freguesias. E no fundo, para garantir essa maior imperatividade ou elemento mais garantístico, perguntava-vos se veriam com bons olhos, ainda no processo de especialidade, que no artigo 38 da lei quadro pudéssemos, no fundo, equacionar que os recursos financeiros afetos às transferências das novas competências dos municípios para as freguesias não possam nunca ser inferiores aos montantes que constam dos acordos ou contratos de execução existentes. Ou seja, tem que haver esse princípio mínimo de garantia de que não haverá uma revisão em baixa, digamos assim, dessas transferências e por isso perguntava se estariam de acordo com alguma alteração que pudesse, no fundo, garantir que esse era o ponto de partida, por forma que, do ponto de vista financeiro, não fiquem beliscadas as vossas justas expectativas e o cumprimento responsável das novas competências que aí virão. Em relação às questões propriamente ditas, ainda só voltando atrás, em relação ao sectorial das freguesias, perguntava-vos quais são as expectativas para essa negociação, portanto, se estão neste momento satisfeitos com o articulado, se podemos ir mais longe. É um processo que também já está, digamos, numa reta final, porque de acordo com a última audição que fizemos aqui agora mesmo com a ANP, há este compromisso que até 15 de setembro deverão estar fechados os decretos-leis sectoriais e identificadas as matérias que poderão eventualmente não prosseguir, mas que serão poucas, portanto, e perguntar as expectativas que têm em relação a este sectorial das freguesias. Em relação à lei das finanças locais e a esta audição em concreto, obviamente que o vosso parecer fala por si, é um parecer, como nos vai habituando já a ANAFRE, com muita qualidade e com muita transparência, e está de forma muito cristalina identificado aquilo que são as aspirações que viram cumpridas e, portanto, aquilo que são os artigos e os aspectos positivos que resultou, e isso tem que ser enfatizado, resultou de um processo negocial permanente. Houve aqui, há aqui opiniões muitas vezes que não houve diálogo, ou que não houve concertação, ou que não houve trabalho. Isto é um trabalho que tem mais que 2 anos da parte da ANAFRE, da parte do Governo, da parte das auscultações que têm feito com os vossos órgãos diretivos e com o Conselho Geral, e portanto também gostaria que ficasse aqui claro que temos acompanhado esse processo de negociação e auscultação permanente e de trabalho qualificado que tem sido feito. Ou seja, a informação também que temos vindo sempre a dispor é que isto não foi feito em cima do joelho, ou seja, a ANAF estudou, a ANAF tem documentos, a ANAF analisou, portanto, e claramente tem um acervo que lhe permitiu ir negociando, ir exigindo assistindo, e aquilo que está neste parecer e que está na própria Lei das Finanças Locais é o espelho do vosso trabalho atento, competente e qualificado, que permitiu a melhoria num conjunto de artigos, desde a parte do Conselho de Concertação Financeira, do artigo 12, no artigo 23 das Estatutos das Freguesias, e um muito importante, que tem o 40, do equilíbrio orçamental, que permite, de facto, que as freguesias não entrem em cumprimento. Portanto, é também uma válvula de garantia muito importante que conseguiram obter uma nova redação, bem como a questão do excedente, que conseguem, através desta distribuição dos 20% da densidade, 50% do número de habitantes, e depois também da razão direta da área, 30%, e portanto este excedente que ficou também garantido e que foi uma reivindicação que conseguiram salvaguardar e preservar. Perguntava-vos ainda também, em relação portanto, a estas vossas preocupações, no que diz respeito aos 3%, dos 2,5% para os 3%, portanto se essa continua a ser uma grande preocupação da ANAFRE, e dizer da parte do Grupo Portal do Partido Socialista que tentaremos, na medida do possível, acomodar estas preocupações que têm, quer neste artigo, quer no artigo 5º, porque já na audição que tivemos enquanto partido, do Grupo do PS, foi uma das maiores preocupações, que foi a desilusão que tiveram em relação a uma fase inicial do projeto e depois àquilo que foi aqui concretizado em termos da proposta de lei. E por isso, da nossa parte, tudo faremos para ter propostas que possam ir ao encontro das vossas justas expectativas, com as limitações que também temos sempre em termos de recursos. Teremos a última audição amanhã com os tais assuntos fiscais, onde estas questões também serão devidamente equacionadas. Mais uma vez, muito obrigada por todo o trabalho e pelo alcance e pela visão da ANAFRE em todo este processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. Dirigentes da Associação Nacional de Freguesias e agradecer a exposição que foi feita aqui pelo Sr. Presidente. Naturalmente que esta discussão que aqui estamos a ter no âmbito da alteração da Lei dos Finanças Locais insere-se num processo mais vasto, que é o processo da descentralização de competências para as autarquias. É uma matéria que há muito que devia ter sido feito. Nós criticamos o processo inicial que, da parte do Governo, devia ter dado andamento, portanto, mais cedo ao referido processo, tanto da Lei Quadro como da Lei das Finanças Locais. No entanto, consideramos que há uma separação entre estas duas vertentes, houve aqui uma separação. Enquanto na Lei Quadro, o processo foi amplamente discutido com as várias entidades, onde também a Associação Nacional de Freguesias também lá esteve, mas tivemos ali bastante tempo para discutir, para ouvir as várias entidades sobre matéria de relevante importância que se prende para os próximos anos, para as próximas décadas, e que já devia ter sido implementada, tendo em conta que a própria Constituição da República avança com esse processo desde a sua criação, desde a sua promulgação no ano de 1976. O Bloco de Esquerda está de acordo, com certeza, com o processo de descentralização, e neste caso de envolvente finanças locais, que é um instrumento legislativo importantíssimo para esse processo, mas criticamos, não a ANAF, com certeza, neste processo, mas da parte do Governo, pelo facto de, relativamente a esta matéria, a alteração desta lei, ter dado um tempo muito restrito à Assembleia da República para discutir todo o processo, portanto, há menos de um mês e agora em poucos dias, para fazer propostas de alteração e ouvir apenas poucas entidades nesta matéria, apenas a ANAFRE, a Associação Nacional de Municípios, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que será amanhã, e o Ministro, portanto, da Administração Interna. Portanto, isto impunha-se que as audições fossem mais alargadas. E também, exatamente, e a Associação Nacional de Assuntos Municipais, que eu faltei, porque não pude participar. Tem razão, Sr. Senhor, não pude participar. É mais uma associação e que merece, portanto, a relevância e a importância devida. Obrigado pelo reparo. De qualquer modo, portanto, como estava a dizer, nós concordamos com esta descentralização de competências, sem dúvida, e que a Lei de Finanças Locais, como disse há pouco, impunha-se que fosse tratada de melhor forma, nomeadamente a nível da Assembleia da República. Nós fizemos nossas críticas, sem dúvida, relativamente ao processo. Por exemplo, e uma questão que queria deixar ao Sr. Presidente, é que a Lei dos Fundos Locais, que foi tão maltratada por vários governos, e no governo anterior também, portanto, nós sabemos, portanto, as dificuldades que foram criadas autarquias como as freguesias, para já não falar na extinção de muitas freguesias, mas, por exemplo, se não acha que a manutenção, ou pelo menos a introdução dos contratos interadministrativos, portanto, no, na lei quadro, se esta questão da lei das finanças locais, se isto não ficará, portanto, menorizada, se não será prejudicado relativamente à aplicação das freguesias. Ou seja, se não seria muito melhor se não houvesse contratos interadministrativos, como a própria lei quadro impõe. Por outro lado, se não teria sido possível avançar com um processo político de outra forma, isto neste caso é da parte do Governo, sem dúvida, não teria sido melhor, por exemplo, avançar com a reposição de freguesias, que falhou, houve aqui uma falha, sem dúvida, e agora avançar-se, efetivamente, com uma ampla discussão da Lei das Finanças Locais, portanto, relativamente a esta matéria. Portanto, eram só as questões que eu queria colocar e obrigado pela exposição.
Obrigado, Sr. Deputado. Em vez do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu cumprimento o Sr. Presidente da ANAP, também os demais membros do Conselho Diretivo aqui presentes nesta audição e começo por lhes agradecer o parecer que nos enviaram sobre a proposta de lei que estabelece o novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. O parecer é extremamente explícito e percebe-se bem a opinião e as considerações que a ANAF entende fazer e que é a sua posição, e é, no fundo, um parecer bastante elucidativo. Eu consigo, inclusivamente, perceber quer o agrado, quer os pequenos desagrados que a ANAF manifesta neste documento, o que se compreendem, quer uns, quer outros, mas o que eu não continuo sem compreender, e já falamos várias vezes sobre esta matéria, mas eu aproveito mais uma vez porque, efetivamente, tenho grande dificuldade em perceber a posição da ANAF nessa matéria, é como é que, neste processo de centralização, a ANAF acha bem não ter competências próprias dadas por lei. Ou seja, há um processo de centralização em curso, há uma lei base, uma proposta de lei base do Governo, há competências novas que são descentralizadas para os municípios, mas por lei não há nenhuma competência que é descentralizada para as freguesias, só por delegação de competências dos municípios. E, portanto, não há competências próprias, há competências delegadas. É assim, exatamente. Não há competências próprias, há competências delegadas. E eu não consigo perceber a posição da ANAF, sinceramente, porque é uma memorização das freguesias, estão na dependência da vontade política de cada município para terem novas competências, essa vontade estará sempre ao sabor da cor política e tanto pode existir como pode não existir conforme vá mudando essa vontade política. E, sinceramente, tenho uma enorme dificuldade em perceber como é que não é reclamado pela ANAP competências próprias neste processo de centralização. E eu chamo a atenção, não sei se agora o que vou dizer está correto ou não está correto, é um alerta que poderá verificar-se ou não, mas a mim parece-me que o futuro encaminhará o processo, peço desculpa, encaminhará o país para novos processos de centralização. E nesses novos processos de centralização que possam haver a médio prazo, alguém há de ser sacrificado pelo caminho e eu começo a achar que se as freguesias poderão vir a ser esses grandes prejudicados, o que a mim não me parece nada bem e não consigo concordar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A vez da Associação Nacional de Freguesias responder às questões, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer, de uma forma geral, as considerações que os vários grupos parlamentares aqui fizeram sobre a nossa participação neste grupo de trabalho. Gostaria de recordar a todos que estamos a apreciar as alterações e os projetos para a lei de alteração à Lei das Finanças Locais. No entanto, eu compreendo que possam haver assuntos laterais que entram neste tipo de audições. De qualquer forma, deixar também a nossa disponibilidade para que nesta ou noutra comissão sobre outros assuntos, estamos sempre disponíveis para poder falar sobre eles. Dizer-vos também que a senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português, teve a gentileza de nos informar que não conseguia estar presente nesta audição e também tivemos a oportunidade de trocar algumas impressões sobre este tema da Lei das Finanças Locais. Começando pela intervenção do Sr. Deputado António Costa e Silva, sobre a questão da parte inovatória da Lei das Finanças Locais. Esta revisão, ou esta proposta que foi trabalhada no grupo de trabalho entre a ANAFRE, o Governo e a Associação de Municípios, no que diz respeito às freguesias, não é um financiamento direto ao processo de descentralização que a Lei de Enquadramento, uma vez aprovada, irá desencadear. Aquilo que está nestes artigos que constam do nosso parecer e que são revistos nesta Lei de Finanças Locais é um aperfeiçoamento do caminho que a lei tem conduzido no sentido de haver uma mais justa repartição de recursos entre o Estado central e o Estado local. E no que diz respeito às freguesias, quer o aumento de 2 para 2,5%, ou 3, que seria a proposta da ANAFRE, 2,5% do Governo, quer a aceitação e verter sem lei a existência de duas rondas de distribuição do Fundo de Financiamento das Freguesias, uma primeira observando a densidade populacional, o território e o número de população, e uma segunda que no remanescente dos tetos, de que na distribuição horizontal ninguém cresce mais de 5% ao ano, nem ninguém decresce mais de 5% ao ano, e para se esgotar os 2% ou 2,5% ou 3%, se propõe que haja uma segunda volta de distribuição de remanescente, que não fique, como até hoje, no Orçamento de Estado, e que nessa segunda volta se beneficie aquelas freguesias que não são beneficiadas pelo 1% da receita do IMI urbano, introduz aqui, então, a segunda volta inovatória de uma segunda volta que beneficie em 70% todas as freguesias que foram, no Plano Nacional de Coesão Territorial, classificadas como sendo freguesias em territórios de baixa densidade, valorizando o interior, e incluímos aqui nesta valorização também a valorização da insularidade. E, portanto, as freguesias das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, nesta segunda volta, têm a mesma valorização que as freguesias de baixa densidade. E, portanto, estes aspectos inovatórios que a lei nos traz, crescimento da percentagem de participação na média aritmética dos impostos, nova fórmula de distribuição tendo em conta a população, densidade populacional e território, segunda volta de distribuição do excedente beneficiando baixa densidade e outros pequenos ajustes na lei, com a manutenção do 1% do IMI urbano e os 100% do IMI rústico, são tudo medidas propostas no grupo de trabalho para aproximar a repartição de recursos entre Estado central e Estado local daquilo que é a média europeia e, portanto, repor o subfinanciamento crónico que nós temos, orçamento de Estado após orçamento de Estado, apresentado, e haver uma reposição dessa capacidade de intervenção das freguesias. Outra coisa é a repartição de recursos entre municípios e freguesias no âmbito do processo de descentralização. E nesse âmbito, em primeiro lugar, dizer, e agora misturando-se aqui um bocadinho de todas as intervenções para não me repetir, em primeiro lugar dizer que não compreendo a pergunta do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, saúde, e que agradeço. Não compreendo como é que numa lei que se propõe sobre, eu agora não tenho aqui a lei quadro, mas que julgo que fala em competências próprias e universais no artigo 38, não compreendo como é que o Sr. Deputado não vê que essas competências juridicamente passam a ser competências próprias e universais das freguesias, e que aquilo que fica à disponibilidade da implementação é apenas a repartição de recursos, não é a transferência da competência. A transferência da competência é operada por lei, é operada pela lei quadro. Aliás, existe disponibilidade nessa avançada pelo Governo através do Sr. Ministro da Administração Interna e através do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais. para, nesse fecho do decreto-lei setorial até 15 de setembro, e é algo que a ANAF tem conversado em todas as reuniões e audições que tem tido com os líderes dos grupos parlamentares, de se aumentar a imperatividade desse processo de repartição de recursos entre municípios e freguesias, nesse processo de clarificar que as competências transitam por lei para as freguesias e que só a repartição de recursos é que fica ao nível da autonomia do poder local, mas que depois se concretizará em seguida no Orçamento de Estado, como é óbvio, e as transferências são operadas via Orçamento de Estado para as freguesias. E, portanto, nesse aspecto, estamos, obviamente, abertos a este incremento de imperatividade da transição de competências e de aumento das garantias na repartição de recursos entre os municípios e as freguesias. Aquilo que a senhora deputada, a Susana Amador, aqui referiu, e bem, de haver um aperfeiçoamento na especialidade de pôr uma norma travão que impeça que essa repartição de recursos seja inferior àquilo que seja o histórico dos acordos de execução e dos contratos de delegação de competências. Obviamente que é um aperfeiçoamento técnico que a ANAF desde já obviamente aceita, porque melhora a condição das freguesias perante aquilo que vai ser uma tarefa difícil, como é óbvio, e árdua, de cálculo de qual é a justa repartição e o justo custo daquelas competências que agora transitam para as freguesias e que com certeza terá que haver a respectiva diminuição de receitas do lado do município que deixa de ter a despesa da competência e passa por orçamento de Estado para as freguesias. Este processo vai ser um processo que não é fácil, é a segunda fase que o Sr. Deputado António Costa e Silva aqui refere e que vai exigir da parte das freguesias e também da parte da ANAF um acompanhamento muito grande e muito atento, e iremos fazê-lo e iremos estar preparados para isso. Aliás, temos bastantes expectativas na Comissão de Acompanhamento à Implementação da Descentralização, que está prevista que venha a ser constituída para, de facto, acompanhar a concretização no terreno daquilo que a Lei Quadro nos põe em termos de princípio, mas que exige muito acompanhamento e muita execução, e neste sentido nós estamos obviamente confortáveis com o menu de competências, de novas competências próprias e universais que transitam dos municípios para as freguesias no âmbito da lei quadro. Estamos confortáveis com o trabalho que queremos fazer com as diversas comissões da Assembleia da República, grupos parlamentares, com o Ministro da Administração Interna e com o Secretário de Estado, no sentido do decreto-lei setorial ser o mais garantístico possível e mais imperativo possível no sentido de proteger as freguesias, e estamos muito confortáveis com a existência de uma comissão de acompanhamento que reúna as entidades que até agora têm trabalhado na construção deste novo processo de descentralização. E acho que esta comissão de acompanhamento vai ser, obviamente, uma pedra fundamental para garantir o sucesso deste processo de descentralização. Mas voltando ao início da minha intervenção, as alterações que estão aqui presentes nesta proposta de revisão da Lei das Finanças Locais, no que dizem respeito às freguesias, não têm a ver com o financiamento das novas competências, mas sim com uma maior e justa repartição de recursos entre o Estado central e local, sobretudo no que diz respeito às freguesias, no que diz respeito à aproximação da média efetiva dos 2%, que é o que está hoje na lei, 2,5% que está na proposta do Governo e 3% que é a nossa reivindicação, digamos assim, e sobretudo entendemos que os grupos parlamentares podem ser no futuro, em futuras, vamos lá ver, esta é uma revisão, podem existir outras, é um processo de diálogo que acho que deve manter-se, apesar de agora ser necessário passar à prática um conjunto de leis, mas obviamente que registo a vontade dos grupos parlamentares em querer aproximar ainda mais as médias de repartição de receitas entre o Estado central e local daquilo que é uma média europeia e que ainda estamos muito longe. Gostaria de terminar dizendo que estaremos sempre disponíveis para qualquer discussão na especialidade que a Assembleia da República entenda, em qualquer comissão, mas voltamos a sublinhar aquilo que em tempos tivemos a ocasião de transmitir em consonância com o Sr. Presidente da República. Estamos no momento certo de levar a cabo uma reforma do Estado, que é verdadeiramente uma mudança de paradigma e que vai obrigar todos nós a crescer mais, todos nós a prestar um melhor serviço à população, estarmos mais próximos, mas também termos mais meios disponíveis para isso. E por último, a ANAFR entende que neste e noutros processos deve ser sempre um catalisador de vontades e, portanto, sempre que intervimos nestes processos é sempre no sentido de alargar os consensos e de ter o maior número de opiniões a participar e favoráveis a estas alterações que são, obviamente, essenciais à prosecução dos dois princípios constitucionais para nós basilares, subsidiariedade e o princípio da autonomia do poder local. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Estamos então em condições de encerrar esta audição. Agradeço em nome do Parlamento e da Comissão de Orçamento e Finanças, da Moderação Administrativa e deste Grupo de Trabalho da Lei das Finanças Locais a presença e o contributo da ANAF. Estão encerrados os trabalhos. Obrigado.